Pessoas, sejam muito bem-vindas ao Pitacos Podcast, sim, aquele podcast que te dá um quentinho no coração. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é maravilhoso, mas antes de falar sobre o assunto eu quero apresentar para vocês. Sejam bem-vindos, eu sou a Cher e eu queria dizer que Guilty Pleasure é praticamente o meu sobrenome, né? Que eu sou a rainha da vergonha que a gente passa por aí por gostar de assuntos estranhos, né? E ao meu lado está ele, o nosso muso amazônico, né? Aquela pessoa que organiza a tua casa, a tua vida e faz tu ter uma noção do mundo. Olha, tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Queremos todos ser como ele? Sim, queremos. Conseguimos? Não, seu brilho, seu poder é maior do que todos. Ele, Logan, por favor, chega aí.
Tô morrendo aqui, gente. Cada vez que a Cher me apresenta, dá vontade de pegar esse áudio, copiar e colar no meu Lattes, no meu LinkedIn, na minha bio do Instagram, assim, melhor definição não há. Se você quiser aqui, fazer uma bio muito boa pro seu Instagram, contrate a Cher, é isso.
Estamos com uma promoção. Ai, gente, não, mas hoje a gente tá babado. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre o assunto de guilty pleasure, né? E eu quero saber, Logan, pra ti, o que é um guilty pleasure?
Olha, guilty pleasure é uma coisa que você consome, que você está a par, que você assiste, que você lê. É uma atividade que você faz, mas você tem vergonha de contar para as pessoas que você gosta daquilo, que você faz aquilo, gente. Isso é guilty pleasure.
Exatamente. Muito isso. Bom, muito bom, né? Então a gente pode traduzir aí como os prazeres vergonhosos, todos nós temos, né? Todo mundo faz alguma coisa, sei lá, né? Gosta de alguém que tu fala, Jesus, por quê, né? Ou já gostou, já vestiu, sabe aquela roupa que a mãe da gente bota na gente quando é criança? Você olha a foto e fala, meu Deus, gente. E aí a mãe da gente olha e fala assim, ah, mas era tão bonitinho na época, você fala,
não era nem na época. Que saúde.
Exatamente. Era uma coisa horrorosa, era uma coisa do inferno. E assim, o guilt pleasure, ele é uma coisa parecida, só que tu sente um pouco de prazer, né? Tu tem que falar assim, por exemplo, eu quando era criança, eu fui a primeira prenda da minha escola, sim. Sim, isso para mim é muito guilty pleasure.
Por que é uma prenda?
Vamos começar desse ponto, né? Então, na cultura gaúcha, a gente tem o peão e a prenda, né? Então, o menino e a menina vestida com aqueles vestidões enormes, o menino vestido de gauchinho, né? A prenda é a parte feminina da situação. E eu fui a primeira prenda do meu colégio, e eu achava isso o máximo. E eu acho legal até hoje. E
nossa,
é muito
qual necessidade? Por que isso existe? Pra que, qual é a função social?
É porque gaúcho tem uma coisa que é tudo assim, entendeu? Não importa o que acontece. Assim, é sempre. Ah, porque eu fui a primeira prenda do CTG, já ouvi isso também. CTG é o Centro de Tradições Gaúchas, tá? Que é onde a gente vai para comer um churrasco. Eu recomendo, se tu for comer um churrasco. Recomendo, pode ir também lá, tá, Logan, não tem problema, eu sei que o Logan não come carne, mas tem uns pão com alho lá espetacular, assim, é o melhor lugar para se comer churrasco do mundo, não existe lugar melhor. Tu vai ver algumas danças lá também, e muita gente vestida com aquela roupinha, né, depois eu vou achar umas imagens, pedir pro Logan compartilhar aqui com a gente, só pra gente passar vergonha junto, mas é porque, o que que acontece? Eu achava o máximo ser isso, com 11 anos eu fui da minha escola, eu fui assim... E eu achava que eu dançava muito bem, coisa que eu nunca fiz em toda a minha vida. Então, esse é o primeiro guilty pleasure que eu me lembro, assim, de mim. E tu, Logan, quais são os teus guilty pleasure da infância? Eu sei que tu era um menino leitor já, né? Um intelectual mirim, mas... O que teve lá na infância?
Eu fiquei um tempão pensando sobre isso durante essa semana, né? Porque cada dia que passa eu recebi a mensagem de alguém, assim, uma mensagem muito louca, muito engraçada. Eu fiquei pensando, gente, mas qual que é o meu guilty pleasure? Tipo, eu não tenho, assim. Eu acho que hoje eu já sou uma pessoa bem resolvida. Eu acho que eu já atingi, acho que, né, pegando o episódio passado, eu acho que o meu espírito, o meu chakra já atingiu o nirvana aí no momento. Eu acho que eu não tenho guilty pleasure. Eu acho que todas as coisas que eu faço, que eu gosto e acabou. Não tem que, dar satisfação pra ninguém, sabe? Ninguém paga o meu boleto, só eu e meu marido. Então, tá de boa, sabe? Eu já sou uma pessoa bem resolvida. Eu acho que eu não tenho guilty pleasure. Eu fiquei a semana toda pensando, eu não consegui achar um, gente. Eu não consegui.
Gente, vocês conseguem observar que o Logan, ele já nasceu com 35 anos, né? Ele já nasceu adulto. E adultos não têm guilty pleasure, porque exatamente isso que ele comentou aqui, né? Que é o fato de que pago minhas contas, não quero saber, gosto mesmo. Escuto Barões da Pisadinha, sim, porque é muito bom. Né? E tá tudo certo.
Sei, né? O que é isso?
É, ó, Logan, tu não sabe que tá perdendo Barões da Pisadinha. É maravilhoso, gente. Tu escuta a primeira vez, tu fala. Fica assim, né? Tu escuta a segunda vez, tu fala assim.
É uma banda?
É uma banda. Tu escuta a terceira vez, tu já tá lá. Só basta você me ligar. Sim, gente. Eu sei que essa música é do Tarcísio, mas vocês entendam, né? Tipo, vamos trocar, então. Eu queria dizer, não, mas eu não consigo lembrar. É só do Tarcísio. Mas gosto do Barões da Pisadinha também, tá? Então, vocês entenderam aí o esquema. Tarcísio dos teclados, alguma coisa assim. Também é maravilhoso.
Dos teclados.
É maravilhoso. Gente, olha, a Rocha... É só amor. No começo, a gente sente um pouquinho de vergonha. Porque a gente é bobo, né? A gente é bobo. Por que vai sentir vergonha de um negócio desse? Aí depois a gente começa a ouvir e começa a dar vontade de dançar. E aí já fica, pronto, acabou. É isso. Logan não, porque Logan já nasceu com 85 anos, né?
Então... Eu já tô imaginando a Xé lavando louça, ouvindo isso lá no celular dela, no Spotify. Aí pega o prato, coloca perto assim e fica... Não, escorrendo a água.
Total. O Ayrton fala, gente... Que toda vez que eu tô ouvindo música, o prédio todo escuta. Por quê? Pelo simples fato de que gosto da música, canto junto, né?
Que coisa.
Esses dias eu tinha que fazer uma atividade e eu não tava conseguindo. Era uma atividade, assim, que exigia um pouco do meu ser. Eu sou uma pessoa um pouquinho, assim, sedentária, né? Exigia um pouco do meu ser. O que que eu fiz? Eu pensei, vou dar um agito. O que que eu vou fazer? Glória Groove. Botei Glória Groove no máximo. E consegui fazer tudo. Por quê?
Porque Glória Groove... Eu conheço.
Glória Groove é só amor. Tu lembra, né, Logan? Lembra. Escuta Glória Groove, não tem como ficar triste. Não tem.
É verdade.
É impossível você ser triste ouvindo Glória Groove.
É verdade, né? Oh, mas ó, você falando aí agora da música e tal, eu lembrei que teve umas mensagens. Eu não separei para ler agora essa mensagem que eu vou contar agora, mas assim, eu recebi algumas mensagens bem curtinhas das pessoas falando assim essa semana. Ah, logo, uma coisa que eu sinto vergonha de gostar é de anime. Aí eu respondi, pô, mas eu gosto de anime. Eu tenho orgulho disso. As pessoas perguntam, o que é isso? Eu gosto de anime. Tipo, por que que isso é um guilty pleasure, né? Eu fiquei pensando, tipo, pra mim tá tudo bem, né? Gostar de anime. Eu gosto até hoje. Eu vou continuar gostando até eu morrer. Aí a pessoa, tipo, tem menos de 20 anos me mandando essa mensagem. Eu fico, gente, parem com isso. Vocês são jovens. Vocês têm que gostar de anime, sim. E quando vocês forem mais menos jovens, vocês vão continuar gostando de anime. E tá tudo bem, sabe? Pode gostar de anime, sim. Tá liberado. O que, que tu acha, Xê? Gostar de anime?
Tá liberado? Eu acho maravilhoso. Tá liberadíssimo. Eu acho que as pessoas associam muito a questão de ser um desenho e aí, por isso, ser coisa de criança. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Uhum. Sabe o que é coisa de criança? Não saber falar direito. Não saber algumas preposições, por exemplo. Né? Não ter vivência, isso é coisa de criança.
Afinal
de contas, né? Criança assim, agora gosto, gostar de desenho, nossa, desenho é vida. E anime é ótimo, gente, anime é bom. Eu não vejo mais tanto, né? Parei um pouquinho na adolescência de assistir, mas é muito legal. Tem muitos animes que são ótimos. Ótimos. Uhum. Assim como tem filmes que são ótimos, assim como tem séries que são ótimas, tudo, né? Tudo tem seu lado bom. E às vezes ruim também, que faz parte. Mas gostar de anime é muito legal, gente. Muito legal. Vocês viram no episódio passado que eu estava aqui perdida em relação aos animes? Não muito, mas assim, um pouco. Se tu perdeu o episódio da semana passada, por favor, volta lá, que vocês vão ver eu passar vergonha, eu e meu marido passando vergonha aqui. Que é isso? Que é isso que a gente veio fazendo esse Pitacos Podcast, basicamente. Sim.
Oxa, deixa eu te perguntar. Tu tem vergonha de passar vergonha?
Olha que pergunta boa. Sim, eu sinto vergonha várias vezes, todas as vezes que eu me lembro das coisas vergonhosas que eu fiz, que foram muitas, né? Eu sou a pessoa que passar uma vergonha, tamo junto, entende? Gosto.
Ah, então quer dizer que você tem vergonha retrógrada. É isso. em Marte. É isso mesmo?
Quase isso, quase isso. Eu tenho vergonha de me lembrar das vezes que eu passei vergonha, outras épocas da minha vida que eu passei vergonha. Uhum. E eu já tenho vergonha das vergonhas próximas, porque eu sei que elas virão, entende? Né? Ou as coisas que eu vou gostar que serão vergonhosas um dia, né? Mas pelo menos nunca gostei da MSN, então essa vergonha não passa, esse desgosto não passa pra minha
gostava.
Mãe. Nossa, gente, eu detestava a MSN, eu achava um saco.
Tremia a estrada de todo mundo.
Uhum.
Tremia tudo. Quer dizer, então, que exatamente, você tem a vergonha retrógrada e você tem a vergonha por antecipação, pra sentir vergonha de algo que ainda não aconteceu.
Sim, porque eu sei que eu vou passar, entende? É parte integrante do meu ser passar uma vergonha, né? Tu sente a mesma coisa, Logan? Eu sei que tu é uma pessoa iluminada, mas assim, tu tem algum tipo de vergonha na tua vida?
Eu sou bem iluminada aqui, ó. Tem a luz no teto e o ring light aqui, ó. Ó o reflexo aqui nos óculos. Entretanto, sim, tenho vergonha de uma coisinha ou outra, mas assim, é uma coisa tão besteira, tão boba assim, que nem passa assim pelo meu filtro de vergonha, ao ponto de eu sentir vergonha e ficar vermelha e tal. Ó, quando eu tô com vergonha real oficial, as minhas orelhas, assim, parece que vão explodir de vermelhidão. Sério. Este é de qualquer coisinha que me dá vergonha, pum, orelhinha ficou vermelha. É, então você já sabe aí, ó, se você quiser saber se eu tô com vergonha, é só olhar pras minhas orelhas. Mas, no momento, o que me causa vergonha, eu acho que é a falta de noção dos outros. Eu acho que é uma coisa que me dá uma vergonha alheia por mim, pelos outros, pela situação, pelo mundo. Assim, uhum. Sabe que você está conversando num grupo de amigas, alguém vai, salta uma coisa muito besteira, assim, tipo, muito sem noção. Você fica, como é possível a pessoa produzir este pensamento e verbalizá-lo? Como é possível? Você fica com vergonha pela pessoa. No caso, aí é vergonha alheia, né? Guilty pleasure. Mas estar na presença de pessoas assim seria uma coisa muito vergonhosa em todos os sentidos. Não é guilty pleasure, mas eu digo que é porque eu posso, o episódio é nosso, a gente fala o que a gente quiser. Não é mesmo? É mesmo, é isso.
É mesmo. Perfeito, é. Perfeito. Existem algumas situações, alguns locais que eu fico com vergonha por eu estar ali, pelas pessoas estarem ali e pelo que elas estão produzindo, porque aí são tipos de vergonha que eu não consigo compor. Imaginem isso, gente, porque eu sou a pessoa da vergonha, né? A vergonha que não existe, no caso, né? Mas tem algumas situações que não dá. Por exemplo, karaokê. Karaokê, para mim, é um local que não dá, que não tem como, porque eu só vou para passar... Toda vez que eu vou, eu passo muita vergonha, muita, que eu canto horrivelmente mal. Convidem
a Xé para karaokê, gente.
Não, parem de me odiar, por favor. Né? E eu acho muito vergonhoso o fato das pessoas estarem lá, não por elas estarem cantando, mas é porque é chato, assim, eu uma coisa que eu não gosto, né? O Ayrton sabe, não tem como, assim, eu não vejo graça, só enchendo a cara e comendo batata frita para sobreviver a um karaokê, na minha opinião.
Né? Eu acho legal. Eu acho legal karaokê, passa na pandemia e me convidem.
Tem um aqui em Curitiba, sim, inclusive, que se chama... Abriu recentemente... Não, ele retornou, mudou de endereço agora, recentemente, que se chama Love Story, que é aqui pertinho da minha casa, inclusive.
Olha o nome, gente!
Que parece um nome de filme pornô, mas, na verdade, é um karaokê, Love Story.
Love horrível. Story Motel.
É, parece isso, de fato, né? Inclusive, ele abriu no lugar onde era um bordel, né? Para não dizer outra coisa. Vocês entenderam outra coisa, né? Que eu quis
entendemos,
dizer.
Entendemos.
Mas a gente não quer cair aqui do YouTube. Então,
uh-huh,
é um bordel,
zona,
tá?
Era uma zona.
Era uma zona. E agora é o Love Story que tem
que bairro fica,
de,
que bairro fica
de
esse lugar?
É aqui do lado, fica no Rebouças. Rebouças, em Curitiba. Né? Perfeito, perfeito. Então, quando a gente fala de karaokê, é uma coisa que detesto, não gosto, não. Agora, qual é a situação, Logan? Qual é o lugar que tu vai assim, tu fica, meu Jesus, eu só tô vindo aqui porque... Ah, porque alguém que eu gosto muito me convidou, porque tá vindo um grupo de pessoas que eu gosto muito, que, ah, porque, sei lá, alguma relação que tu tem com algum lugar, assim, que tu fica...
Eu acho que shoppings em geral não gosto, eu vou, entro pra fazer uma coisa bem pontual e saio, mas assim, agora... Por coisa do destino, né? Culpa de Saturno. Eu moro ao lado de um shopping, gente. É difícil, né? Porque Assim, durante a pandemia, se você quer pedir alguma comida, você pede pelos aplicativos de comida, você tá do lado de um shopping, aí você já pensa nas restaurantes que existem no shopping para chegar mais rápido na sua casa. Aí é o primeiro ponto. Eu estava pensando outro dia, quando acabar a pandemia, né? Ano que vem, eu acho, espero. Eu vou fazer o quê? Eu vou comprar as coisas longe ou vou atravessar a rua, literalmente atravessar a rua e entrar no shopping comprar? Aí eu vou ficar me julgando. Não era você que não gostava de shopping? Agora compra tudo aqui dentro? Eu vou ficar me julgando, eu já sei. Essa voz vai estar lá na minha cabeça. Quando eu pisar no shopping, enfim, é hipocrisia. Eu sei, esse pensamento vai vir. Eu já estou sofrendo por antecipação, igual achei agora aí. Vai vir esse pensamento. Agora, por que eu sou essa pessoa que não é muito chegada a shopping? Odeio? Não odeio. Pô, se eu pudesse escolher comprar uma coisa pela internet ou numa loja física, numa loja aberta de rua fora do shopping, eu fico entre a loja e a internet, né? Acabo ficando na internet, obviamente, porque né, sou desses. Porém, gente, teve uma época da minha vida aí, o meu passado obscuro, retrógrado, em que eu fui jornalista, e vocês sabem, né? Não recomendo. Aí teve uma época que eu era assessor de imprensa de um shopping lá em Manaus, e era um dos maiores shoppings da cidade, e eu tinha que pisar na porcaria daquele shopping todos os dias, porque todo dia tinha problema para resolver, ou tinha algum repórter que ia fazer uma matéria, ou tinha inauguração de alguma coisa, enfim. Todo dia eu pisava nesse shopping. Aí eu peguei ranço, né? Um ano e meio, eu acho que eu fiquei com a conta do shopping. Todo dia tinha que pisar lá. Inclusive sábado e domingo. Literalmente todo dia. Aí você acaba pegando ranço, gente. Não gosta. Não gosta, não gosta, não gosta. Então, gatilho que chama, né? Shopping. Ih, não gosto. Já passa. Prefiro comprar na internet.
E o mais curioso de tudo, gente, é que o shopping do qual o Logan está se referindo aqui não é nada pequeno. Não é um shoppingzinho assim, aquele shoppingzinho que parece uma galeria, entendeu?
Não é
É
uma
um dos
galeria, gente.
maiores shoppings da cidade de Curitiba, então.
É, se você mora em Curitiba e está com
Realmente.
curiosidade de saber onde eu moro, sabe o Shopping Miller? Então, ao lado. Esse é o shopping.
Chique, chique,
Esse é o
gente,
shopping.
chique, chique. Eu gosto muito do Shopping Miller porque ele é grande e ele tem tudo, né? Tudo que tu precisar, tá aí, então, desde farmácia. Falta só um supermercado, né? Que é uma coisa
É
interessante.
verdade.
Aqui em
Eu
Curitiba é muito
acho que não
interessante.
fazem isso, né? Acho que não é a cultura
Tem.
dos curitibanos, né? Tem?
É, então, tem. Aqui em Curitiba, o único lugar que eu vi um supermercado dentro do shopping é no Barigui, né? Que tem um supermercado da linha do Festival lá dentro. Mas em Porto Alegre, por exemplo, é super comum isso. Acho que todos os shoppings têm lá o supermercado dentro. Então é muito prático, porque tu vai ali, já passa no shopping, já resolve, já compra,
É.
faz a tua compra, porque precisa sempre, né? Aí tu chora, porque com os preços que estão, tu só tem vontade de chorar, né?
Sim.
Aí tu pensa, por quê, meu Deus, vamos embora daqui. Aí tu volta, vai no caixa, chora de novo e vai para casa. É isso.
Enxugar as lágrimas na nota fiscal. É isso.
Enxuga as lágrimas na nota fiscal, é tipo isso.
Em Manaus é bem comum também ter supermercado em shopping, tanto mercado gigante, tipo, como mercado pequeno. Aqui em Curitiba eu acho estranho não ter, né? No
Muito
máximo
estranho.
tem lojas americanas para você comprar um docinho, né? Um salgadinho e acabou, né? A gente tem que se contentar com o
Exatamente.
que tem.
Pega um pinhol-sol lá que tá faltando na tua casa, né? Acontece de vez em quando, né? Pega. Ah, olha, tá na promoção aqui do sabão de roupa. Pega.
Sim.
Mas o supermercado em si seria útil, extremamente útil. E eu acho que o Miller falta justamente isso, né? Esse supermercado aí que.
Pois
Oi.
é.
É exatamente isso, né?
E antes da gente passar para a próxima etapa aí, Xé, tem umas mensagens aqui que eu vou colocar. A primeira mensagem é da Isabel. Ela escreveu assim: Logan, respeito a rocha.
Tamo junto, Isabel, a rocha é vida. Eu amo, gente, maravilhoso.
Xé,
Maravilhoso,
explica
maravilhoso.
aí para quem não sabe o que que é a rocha.
Então, eu sei que é um estilo musical, mas assim, mais
É, também
detalhes
só
do que
sei isso.
isso, mais detalhes que isso, não sei, mas assim, o mais interessante é que o arrocha é vida. O arrocha, ele dá vontade de dançar, dá vontade de pegar a pessoa, sair dançando. É um estilo animado, né? É um estilo que fala muito sobre as relações interpessoais,
Ó,
mas
profunda.
é muito profundo. Mas é um estilo que fala muito sobre. Eu acho que ele é muito presente no norte e nordeste do Brasil, né? É muito mais forte. E no sul, né? Já não é tão forte. por motivos de várias
Sou
vezes de
zoado, né?
preconceito, né? Exatamente. Como ele é forte lá, ele não é tão forte aqui. Mas é um dos milhões de estilos musicais que existem no Brasil e é maravilhoso, eu amo. Amo loucamente.
Muito bem. Tem mais uma mensagem aqui, eu vou colocar na tela, é do Jorge Terras. Ele escreveu assim, ó: professora mais top do Brasil.
Oh, que fofinho. Beijo, Jorge. Jorge é meu professor de yoga maravilhoso, gente. Se vocês querem aprender yoga, por favor, entre lá no Instagram do Jorge, que o Jorge é incrível, incrível. Ele é maravilhoso. E ele é também meu aluno de francês. Ele fala francês chique, gente, fino, elegante. Outro nível. Ele é incrível. Ele é incrível. Ele é maravilhoso.
Daqui a pouco ele vai estar dando aula de yoga em francês. Olha aí.
Fica Sim, a dica aí, a gente Jorge. Já combinou isso. A gente já combinou isso. Jorge, maravilhoso, gente. Vocês precisam conhecê-lo.
Olha, a Isabel mandou mais uma mensagem aqui agora. Escreveu assim: nada melhor que ouvir pitacos enquanto faço besteira no cabelo no sábado à noite. Fica a dica para você
também. Adoro! Queremos imagens, Isabel.
Coloca
na besteira do cabelo. É, porque eu também tô nessas, né? Esses dias eu botei um filtro lá no Instagram, coloquei pinto o cabelo, né? Ficou com o cabelo azul. Aí eu olhei assim e falei, nossa, gente, cabelo azul.
Eu vi, eu gostei. Legal. Já quis fazer.
Né? Parece muito legal. Vou comprar uns negócios aqui para fazer, né? Aí, sabe que aqui, vocês sabem que aqui em casa as pessoas são fáceis, né? Vamos mudar o cabelo, né? Tá tudo certo. Daqui a pouco eu chego no Pitacos aí com o cabelo azul para alegria da minha mãe, né? Porque vocês sabem que a minha mãe sempre quis que eu pintasse cabelo de azul e eu nunca fiz isso. Sim, a minha mãe, ela é um diferente.
Mesmo?
É, o sonho da vida da minha mãe era que eu pintasse o cabelo de azul e botasse um piercing aqui. Nunca tive coragem, que eu morro de medo de agulha.
Mulher, você tem que dar orgulho pra sua mãe, mulher. Te orienta. Pinte logo esse cabelo.
Pra ontem na minha mesa. Muito bom, gente, muito bom. Pintar o cabelo de uma cor colorida, pra vocês é um guilty pleasure? O que vocês acham? Eu já tive o cabelo rosa, por exemplo. Muito rosa. Mas rosa assim, ó. Pensa no rosa, entendeu?
Chiclete.
É, ele era um pouco mais escuro do que o chiclete, na verdade, mas ele era um
então, era rosa babalu de uva, então.
É, isso, nesse nível. Era para chegar assim, ó, a 10 quilômetros tava me vendo, entendeu? O pontinho rosa no meio da rua era eu. E tu, Logan, tu já pensou em descolorir o teu cabelo e pintar ele de uma outra cor?
Eu já pensei em descolorir e deixar ele todo branco logo de uma vez, porque ele tá sendo branco assim gradualmente, né? A barba, é o cabelo, daqui a pouco eu tô aqui todo branco já. Eu pensei seriamente, porque é aquelas coisas que a gente faz na pandemia, né? Pensar na vida, e se? E se? Aí eu pensei, e se descolorir o cabelo e deixar logo branco de uma vez? E se pintar de azul? Pode ser, é uma possibilidade, não descarto. Inclusive cabelo e barba pintar logo tudo de azul, vai ficar legal. Eu acho
maravilhoso.
Conceitual.
Vamos fazer uma votação aqui. Escreve nos comentários qual é a cor que o Logan deve pintar o cabelo e a barba dele. Né? Pra gente poder ver o que, que vai acontecer. E eu também, tá? Eu entro nessa história também, mas eu já falei do azul aí. O que vocês acham? Né? O rosa, o azul, o verde. Tamo aí com a disposição. Agora o Logan, quero ver. Que cor vocês acham que combina mais com esses olhos castanhos do Logan?
Tem que falar o tipo de azul também. Azul, lápis lazuli, cerulean, turquesa, azul bebê, azul Tiffany. Tem que dizer o tipo de azul, não é qualquer azul, não. Se você for uma pessoa da área do design, coloca aí o código da cor Pantone, né? Aquele jogo da velha, mas aquela numeração enorme, que é o nome da cor, eu vou saber exatamente a cor que você está falando. Obrigado, aceito as sugestões aí.
Exatamente.
Inclusive, se algum salão de beleza quiser me patrocinar, eu vou lá, pinto cabelo, ainda divulgo. Olha aí, a blogueira faz assim.
Não é? É bem nesse nível. Beijo, Circus Rare. A gente nunca pediu nada. Maravilhoso, maravilhoso, gente. Então é isso. Bom, quando a gente fala de guilty pleasure, a gente tem uma questão muito associada assim, com as coisas a brasileiras, né? Eu acho que a gente associa muito assim, com as coisas que nós fazemos, nós brasileiros. Vocês sabem que guilty pleasure a gente fala também dos gringos, né? A gente fala daqueles casais bizarros que se juntaram e hoje tu não consegue imaginar que um dia eles tiveram um relacionamento. A gente fala das pessoas que gostavam de algum estilo, assim, como é que eu vou dizer, discutível, de gosto discutível, né?
Mal gosto.
Eu falo A gente fala de, sei lá, de alguns assuntos que não necessariamente são brasileiros, mas que são de fora do Brasil. Por exemplo, Logan, eu ouvi falar durante essa semana, me mandaram uma mensagem dizendo que, se não me engano, a primeira, a segunda e a terceira temporada de RuPaul's Drag Race, eu pergunto pro Logan porque ele é o nosso representante porta-voz, né,
Sim,
do RuPaul.
embaixadora que chama.
Embaixadora total, são muito zoadas por conta da qualidade do vídeo e porque são realmente antigos, né? É verdade isso?
Antigo,
Talvez
não.
seja.
Gente, Drag Race não é tão antigo, não. A primeira temporada é 2009, 2008,
É,
tipo, não é
mas a
tão
qualidade era
antigo.
outra, né?
É, mas a qualidade de imagem era ruim. Era bem ruimzinha. Se você, assim, pega um filme dos anos 70, uma série. Deixa eu ver uma série dos anos 70, 80 aqui. Gina e o Gênio, por exemplo. Sabe? A qualidade da filmagem de Gina e o Gênio é melhor do que Drag Race, temporada 1, que é 2009. Muito melhor, muito melhor. É neste nível, gente. A primeira temporada do Drag Race, a qualidade é bem ruinzinha. A segunda continua ruinzinha. Na terceira, que melhora. Parece assim que na terceira tiveram orçamento para comprar a câmera que preste, o cabo, iluminação, cenário. É sério, gente. Até o cabo da câmera influencia. Se você tiver uma câmera muito boa, o cabo for ruim, a qualidade vai ficar ruim. Não adianta. Então tem que comprar tudo de boa qualidade. Ou não compra, ou nem começa a fazer, porque não vai dar certo, vai ficar ruim. Mas, ó, para quem gosta de qualidade. Ok, você nunca vê a primeira temporada, põe a segunda, talvez a terceira. Eu, por exemplo, descobri Drag Race na terceira temporada, e depois eu voltei, fui ver as primeiras, segundas, já vi todas mais de uma vez, mas assim, comecei pela terceira, me encantei, hoje estou aí divulgando a palavra de Drag Race para você, e eu espero que você também entre nessa seita, porque só a seita é muito bom, Drag Race. Ótimo, maravilhoso.
É verdade, é verdade.
Muito
Todo
mais
mundo precisa
prazer.
assistir. É incrível. Muito bom, gente. E a
Peraí,
última.
peraí, peraí. Eu falei um monte de coisa, mas a pessoa disse que assistir as primeiras temporadas é um guilty pleasure. É isso? Tô chocado. Nunca vi. Primeira vez. Como
Tô
assim,
chocada,
gente?
passada.
Passada? Gente. Não, para aí, né? Para aí. Tem limite as coisas, né? Tem limite, derivada, integral. Não é assim, gente. Drag Race é bacana. Mesmo com a qualidade da imagem zoada na primeira temporada. Drag Race é tudo. Inclusive, assisti hoje o último episódio aí da All Star 6, acho que foi o episódio 9, que foi o Snatch Game of Love. Assisti ontem à noite. Muito bom, inclusive. Recomendo aí.
Qual é a tua temporada preferida, Logan?
Olha, dos primeiros, a temporada 3 e a 5. A 3 é da Raja, que é a vencedora. A 5
Não
é a da
conta que
Bianca.
muita gente não viu ainda, não conta.
Gente, é 10 anos. Spoiler de 10 anos, pelo amor da deusa, né? Não. 10 anos não é mais spoiler. Que mais que a temporada legal? O All Star. Eu acho que o All Star 3 é muito bacana. O 5, que foi o anterior. O All Star atual, não tô gastando muito não, mas né, a gente espera amadurecer a ideia. Ainda nem acabou a temporada. Mas aí, ó, se você quiser começar, pega a temporada 5. Não conheço o Drag Race, nunca ouvi falar. Pega a temporada 5 que vai ser feliz, mulher. Pega a temporada 5. Você vai ser assim, se
Apenas
encantar
vejo.
com o mundo de Drag Race.
Perfeito, perfeito, perfeito. E se por acaso tu é uma pessoa que nem a gente, conectada com línguas, que gosta de aprender, por favor, veja em inglês, vai facilitar a tua vida. Se tu quer ser curioso, diferente, estranho, diferentoso mesmo, assista em francês, é uma experiência.
Essa
Eu digo por experiência própria, é realmente uma experiência. Né? E se tu não gosta de dublagens, melhor ainda, pratica o teu inglês e fica assim, ó. Chique, fancy.
Sim,
Diz
fica
ela
muito
que fala,
fancy.
né?
Mas, ó, Drag Race é bacana mesmo. Você aprende várias palavras. Eu aprendi um monte de gíria lá da área da maquiagem, do design, de cor, de iluminação. Muitos termos técnicos assim de inglês que eu não aprenderia em outro lugar. Tipo, eu sou professor de inglês, tem coisa lá que eu aprendi assistindo a série. Precisa ver com
Realmente.
legenda? Não. Eu peguei pelo contexto. Tipo, não precisa. Mas, ó, falando em francês aí, Drag Race vai ser edição França, eu acho que é ano que vem, Cher. Vai ter o Drag Race França.
Mais um motivo para tu aprender francês e ver o RuPaul's Drag Race, né?
Vê sem
Professor
legenda.
chique. Em
É,
Paris, imagino
querida.
que seja em Paris, né? Porque é bem a
Sim,
cara de
sim.
RuPaul.
Será feito em Paris.
Chiquérrimo. Eu sei que teve um no Canadá, né? Teve
Teve.
um participante que foi que falava francês. Todo mundo me mandou o vídeo dele de participação, maravilhoso, né? Ele fala francês do Canadá, porque não sabe o francês.
Quebecois.
O Canadá fala francês também, né? É um francês, assim, um pouquinho do peculiar, um tiquinho do difícil, mas existe. E é francês também. Perfeito, perfeito. Agora, para finalizar essa... olha, temos mais uma mensagem ali.
A mensagem Logan. Da Isabel Costa, ela escreveu assim, Logan, com essa pele jovem, belíssima, obrigada, a gente faz o que pode. Paleta neutra, fica lindo com qualquer cor, mas um azul escuro ia ficar lindo. Olha aí, dica de cores.
Azul escuro nesse cabelo na barba, já pensou? Um azul assim, royal.
Uhum. Se você também tem uma pele belíssima como eu, paleta neutra, você pode usar. Inclusive, ó, a roupinha que eu tô usando aqui é um azul escuro, é um azul anil. Por quê? Minha paleta de cores, querida. Colorimetria. Aqui a gente trabalha na iluminação, na cor. Mentira, tá, gente? Para com isso, inventam tudo. Colorimetria, nunca fiz o teste, tá? Só naqueles aplicativos. Você já fez isso, já? Tem uns aplicativos aí que diz qual é a sua paleta de cores, né? Aí você nunca faz uma foto de rosto. Aí o aplicativo compara o seu tom de pele e o seu rosto com o rosto de algum famoso que já fez o teste de cor de colorimetria, né? Aí diz qual que é a tua paleta. Ainda fala que a tua paleta é igual a paleta do fulano ou da fulana, que é uma pessoa famosa. Aí eu vi que a minha paleta de cores chama inverno...
Brilhante?
Inverno profundo, inverno alguma coisa assim. Eu não lembro agora o termo. Mas é tipo 3 tons de azul, 3 tons de cinza e preto. Uma coisa assim, sabe? Essa é a minha paleta de cores. E, coincidentemente, metade do meu armário é preto, outra metade é azul, outra metade é cinza. É só isso que eu tenho. Raramente eu uso uma blusinha assim, ó, tipo essa aqui, ó, cor de goiaba. Muito raro, tá? Cor de goiaba. Agora, azul, 50 tons, assim, 60 tons de azul. Meu guarda-roupa é só azul, gente, só azul. Trabalhado no azul. Por isso que a barba azul ia combinar. Eu nem tenho que trocar o guarda-roupa, olha só que tudo.
Chique, eu acho fino, hein? Vamos fazer uma votação aí pra ver se o azul é realmente a melhor cor, a cor mais quente pro Logan. Quem pegou a referência, deixa a mensagem aí. Perfeito, perfeito, muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. E agora, gente, a pergunta que não quer calar, né? Guilty pleasure e a pessoa cringe são a mesma coisa? De certo. Justifique em 4 linhas.
Você está profunda hoje, chefe.
Estamos profundos.
Bom, vamos analisar aqui, análise epistemológica, vamos fazer aqui um de análise do discurso. Então, o que é cringe? Cringe é vergonha alheia. A pessoa não é cringe, a pessoa tem atitudes cringe. Cringe é advérbio, então é qualidade da ação. Se eu faço uma coisa que outras pessoas acham vergonhosas, essas pessoas vão dizer que a minha ação é cringe, a minha ação causa vergonha nelas. Porém, a verdade não interessa, não interessa a minha vida. Portanto, se eu acho aquilo vergonhoso, aquilo é um guilty pleasure para mim. Porém, só vai ser vergonhoso se eu quiser manter em segredo por ser vergonhoso. Agora, se eu achar que é vergonhoso e não quiser manter em segredo, acabou a definição de guilty pleasure. É só vergonhoso. Ponto.
É só cringe.
É só cringe. Para quem acha que é cringe. Aí, se eu acho que a coisa é vergonhosa, não quero manter em segredo, não é guilty pleasure. Não considero cringe. Só é vergonhoso. Mas se eu elevo o chakra, se eu sei meu mapa astral, se eu, assim, sou uma pessoa mais evoluída, não é mais nem vergonhoso, é só uma ação. É só uma coisa que você faz, você tá só existindo, você só tá fazendo. Então, logo concluímos que não existe guilty pleasure. Não existe. Acabou o episódio. Tchau, gente. Não existe, se você é uma pessoa evoluída, não existe guilty pleasure. Porque você tem que dar satisfação de alguma coisa pra alguém? Não, gente. Você faz o que você quer. Precisa sentir vergonha? Não, mas se quiser, pode. Ué, é isso.
Gente, eu achei isso muito maduro. Confesso que no começo fiquei um pouquinho assim, o meme da Nazaré, né? Tentando entender o que estava acontecendo, mas eu acho isso muito maduro, isso é muito adulto, né? E ter certeza das tuas escolhas é uma coisa muito adulta. Então, o que a gente recomenda? Que tu haja como um adulto, embora talvez tu não seja.
Uhum.
Seja um adulto.
Seja um adulto. É o melhor conselho. Aliado ao nosso conselho de sempre, que é faça terapia, haja como adulto. Mas pra você agir como adulto, você tem que fazer terapia.
E larga de ser besta, que é aquele conselho que eu mais gosto, né? Larga de ser besta.
É, larga de ser besta. É isso mesmo, apoiado.
Perfeito, gente, perfeito. Logan, alguém me contou aqui, né? Pessoas me contaram que nós temos mensagens do episódio passado que a gente falou, perguntou para vocês. É culpa do seu signo ou você que é um safado mesmo, né? Então, conta um pouquinho aí pra gente se tivemos realmente essas mensagens dos nossos ouvintes barra telespectadores, né?
A gente teve algumas mensagens sim da nossa fanbase, eu separei duas aqui para ler, foram várias mensagens assim curtinhas, de duas, três palavras, dizendo, ai, eu sou assim mesmo, é culpa do meu Marte sim, eu leio meu mapa astral antes de sair de casa e vejo o horóscopo todo dia, a gente recebeu várias mensagens assim curtinhas dessa, mas eu separei duas um pouquinho mais longas que eu vou ler para você agora. A primeira é da Rosana de Vitória, Espírito Santo, ela escreveu assim... Adorei o signo das fadas. Como eu vivi até hoje sem saber disso? Meu signo das fadas é da Movik. Como boa jovem mística que sou, eu amei. Beijo para todo jovem místico.
Univos.
Univos.
Muito bom, gente.
O signo
muito
das
bom.
Fadas dela é da Movik. Aí eu fui ver no Google, né, porque queria saber o motivo do da Movik. É o da Movik, que é para quem é do signo de leão no zodíaco. Leão.
Tem isso, tem uma conexão entre os signos do horóscopo, né, que a gente conhece aí, do mapa astral clássico, e do signo das fadas. Se tu não conhece ainda o teu signo das fadas, não sei como é que tu viveu até hoje. É necessário, bota aí no Google o signo das fadas e vai descobrir, corre lá, vai descobrir corre qual lá. É o teu signo.
E a outra mensagem é do Pedro de Laguna, Santa Catarina. Ele escreveu assim: que loucura essa história toda de signo. Mas às vezes acaba fazendo sentido, né? Tem dias que eu acredito, tem dias que eu acho besteira. Mas se me perguntarem meu mapa, eu sei de cor.
Beijo, Pedro. Mas é bem assim, né, gente? Eu falo assim, ah, não, eu acho bobo, mas eu sei as minhas casas, as minhas luas e as minhas, sabe? As minhas informações, assim, mais importantes de acordo com o mapa astral, eu sei, né? E é isso aí. Tamo junto, Pedro.
Eu não posso dizer que eu sei como Axé e nem como o Pedro de Laguna. Eu não sei meu mapa astral de cor. Mas eu tenho um print do PDF do mapa astral do site, né, Astronink, no meu celular. Se alguém me perguntar, eu abro o PDF na hora de digo, ó, minha casa X, meu retrógrado não sei das quantas, minha lua do ascendente não sei de quê. Eu falo, mas eu consulto o PDF.
Chique.
Não decorei.
Amei as mensagens, gente. Vocês são o máximo. muito bom, né? E agora a gente começa então com as mensagens de hoje. Hoje a gente recebeu mensagens que vocês vão abrir os vossos corações para falar um pouquinho para a gente o que, que é vergonha para vocês, o que, que vocês passam vergonha, o que, que vocês julgam nas vergonhas das outras pessoas. E vamos começar, né? Logan, me conta, qual é a tua primeira mensagem, de onde ela vem e do que ela se alimenta?
Ela se alimenta de vergonha.
Tá bom.
Ai, gente. Olha, eu recebi uma de mensagem bizarra, mas muita mesmo, gente. Muita mensagem bizarra. Muita. Acho que esse episódio assim, foi literalmente o que eu mais recebi mensagem. Foi até difícil fazer a peneira, né? Passar o filtro. Mas eu peguei aquelas mensagens, aqueles temas, né, que mais se repetiam e peguei uma mensagem assim, que representasse aquele tema que se repetia. Eu peguei três mensagens aqui. Hoje eu tenho três. A primeira é da Ranielle de Belém, Ranielle com Y, ela pediu para enfatizar, Ranielle com Y, de Belém. Ela mandou pelo Telegram, beijo Belém, quente que só já acho, quente. Vamos lá, a mensagem dela é assim, ó: meu prazer culposo, porque eu sou brasileiro e falo brasileiro, né, é assistir vídeos de limpeza profunda de pele, naqueles vídeos que retiram 1 quilo de cravo do rosto da pessoa. É nojento e prazeroso ao mesmo tempo. Eu acho um máximo. Fico pensando como alguém pode ter tanto cravo na cara. Gosto muito. Gente.
Ai, meu Deus do céu.
Gosta de assistir vídeo de retirada de cravo?
Eu tô morta, gente. Não, eu já vi alguns, assim, eu tenho realmente bastante nojo dos cravos.
Mas nojento.
Mas assim, vou confessar para vocês aqui que gosto, eventualmente acontece um videozinho de uma unha encravada, eu sou mais desse, dessa vibe da unha encravada, por motivos de que, né, tenho, passo o mesmo problema, o mesmo perrengue, né, tenho inclusive cirurgias nos meus pés, porque quando eu era jovem, inocente, não sabia que podólogos existiam, né, eu, o que aconteceu? Eu fiz a cirurgia algumas vezes, porque eu não sei cortar as minhas unhas, né? Eu chego nesse nível aí, de não saber cortar as minhas próprias unhas dos pés. Sim, sim, eu tenho 3 cirurgias nos dedos dos pés. É, exatamente.
Nossa.
Então, o que acontece? Se tu, querido Pitaker, que tá ouvindo aqui, tá com problema no pé, procura um podólogo. Tu não procura um médico que vai te fazer uma cirurgia que vai zoar a tua unha. Então procura um podólogo. Ele é a pessoa responsável por cuidar das unhas e dos pés, tá? Dos pés no modo geral. É um profissional que estuda e trabalha só com isso, só com questão dos pés e unhas principalmente, né? E aí, o que que acontece? Eu vejo e eu me identifico um pouco com as pessoas que estão ali, entende? Então, não é uma coisa que eu faço toda hora, porque realmente não é lá muito...
É, saudável. É
muito tragável também, saudável, assim. Mas é legal quando tu vê aquilo e tu fala, meu Deus, gente, como é que pode um pedaço de unha desse tamanho estar dentro do meu dedo? Já aconteceu comigo, né? É complicado. Então, confesso, assim, que a nossa amiga ali de Belém do Pará, ela gosta dos cravos que espreme, e aí eu gosto, assim, um tiquinho dos vídeos de unha encravada. Tenho nojo, mas gosto, compreendo, então high five, amiga, tamo junto. É isso.
Olha aí, Raniela, então a Xé é do seu time, ela gosta de assistir, tem nojo, mas tá lá assistindo, não só cravo, mas unha encravada também,
não,
né?
Cravos não, só tinha unha encravada.
Ah, só unha encravada, então retiro o que eu disse. É só na unha encravada, Raniela. Ela não vai pro seu time aí do cravo. Porque
não vai,
ela acha
não
nojento.
Vai.
Eu também acho nojento. É bem e nojento. Eu não consigo. Às vezes aparece, né, aleatoriamente, você não tá nem esperando, e pum, pula um vídeo o vídeo tá lá na sua cara, eu passo rapidinho, porque senão eu já fico nojo. Não gosto, não.
Tem alguma dessas coisas que tu gosta, Logan, desse quesito, assim, corpo humano?
Não.
Explodindo umas coisas estranhas que tu...
Não, não gosto não, nada não. Não sei nem porque eu sou humano. Não gosto. Muito ruim. Feio, fedido, nojento. Gosto não. É a vida, né? Tipo, a gente é assim. Infelizmente.
Sim. Faz parte. Olha, gente.
Faz parte.
É umas coisas que a gente vê por aí. Mas bom. Continuamos então aqui. Eu vou trazer para vocês uma mensagem que eu recebi da Michelle lá no Instagram. Deixa eu ver aqui a mensagem dela. Michelle tem 28 anos e mora em Niterói. Niterói,
inveja.
Beijos para Niterói e beijos, Michelle. Muito obrigada pela tua mensagem. Ela colocou assim: fala, pitaqueiros. Me chamo Michelle e moro na cidade que a Cher ama. Aí botou entre aspas, parênteses, Niterói. É isso aí mesmo. Sei disso porque eu já ouvi ela falar muito do Pitacos. Minha mãe tem o maior guilty pleasure de todos. Ela gosta de Roberto Carlos e toca muito alto para ouvir quando está fazendo faxina. Gente, não tem como. Não tem como. Aí eu vou lá e diminuo, e assim, e ela aumenta, e assim ficamos até alguém tirar o rádio da tomada. Me ajuda, gente, pelo amor de Deus, não sei o que fazer. Beijos da Cidade Sorriso. Michelle. Vocês já pensaram na hipótese de, sei lá, comprar um fone de ouvido, gente?
É a primeira coisa que eu ia sugerir. Inclusive, compra um fone, Michelle. Compra um fone de ouvido Bluetooth. Ela pode andar pela casa inteira, não precisa nem ficar perto do rádio. Olha aí, ela vai te deixar em paz, vai deixar todo mundo em paz.
Sim.
É isso. Independente do que ela tá ouvindo. Assim, Roberto Carlos, julgo, horrível. Bolsominion. Mas assim, cada um ouve o que quer, né? O ouvido de cada um é de cada um. Eu
essa última parte eu nem sabia.
É, Bolsominion pra caramba, ele. É, então, assim, se você gosta, desgoste. Se você quer continuar gostando, ouça no fone. Você pode ouvir... Qual foi a banda que tu falou no início, Xé?
O Barões da Pisadinha?
Se você quer ouvir Barões da Pisadinha, aí, ó, põe o fone de ouvido. Agora, se você quer ouvir conversa que também gosta, põe para os dois ouvir. Agora, se vai incomodar, não incomoda, gente. Não incomoda. A pessoa que faz terapia não incomoda os outros. A pessoa que é evoluída fica na sua. Onde ouvir da vida.
Exatamente.
Tá aí, problema resolvido. Next.
Deixa eu comentar uma coisa aqui para vocês que eu acabei de observar. Que eu falei errado até o presente momento. Na verdade,
quê,
Barões da Pisadinha não é uma rocha. Olha só.
É o quê?
Acabei de ser corrigida, né? Barões da Pisadinha é forró eletrônico e tecnobrega.
Olha aí, gente. Vivendo e aprendendo. Tecnobrega. Muito tempo que eu não ouvi essa palavra.
Tecnobrega, né? Então, se tu escuta aquela música do esquema preferido, que eu sou o seu esquema preferido, não vou cantar porque eu não... Não, deixa eles cantando melhor, tá? Mas se tu conhece, por exemplo, a música do esquema preferido, desculpa, gente, não foi de propósito, tá? Eu me confundi aqui, mas tá tudo certo agora, não é... a rocha. A rocha é muito legal também, né? Não é a rocha, é forró e tecnobrega. Tecnobrega é uma palavra maravilhosa, né? Meu Deus, devo estar gritando num cachorro. Vem cá, Tecnobrega, maravilhoso.
É uma boa o nome de um cachorro, Tecnobrega.
Tecnobrega, eu ia chamar ele de Tequinho.
Tequinho, vamos passear, meu filho.
É isso, já sei. Próximo cachorro vai ser Tecnobrega. Muito bom. Tá? Perfeito. O que mais que temos aí, logo de mensagem desses pitaqueiros maravilhosos? De
próxima mensagem veio da Tati, ela é de Londrina e mandou um e-mail.
Beijo, Tati!
A Tati escreveu assim, ó: adoro ver Quilos Mortais, mas ninguém sabe. Tati, eu também assisto. Eu separei essa mensagem porque me representou. Mas vamos lá. Ela continua assim, ó: quando falam disso comigo, eu digo que sei o que é, mas falo que nunca vi, só sei que existe. Mentira, Logan, eu vejo tudo. Assisti todos os episódios mais de uma vez. Sei a história de todos eles, antes e depois da cirurgia. Tati, é o nome que inventei. Manda beijo pra mim e pra Londrina.
Beijo, Tati, beijo, Londrina.
Beijo, Tati. Será que mulher. O nome dela real é muito, assim, diferente? Todo mundo vai saber quem é? A Tati que gosta de Quilos Mortais em Londrina? Não sei,
pode,
né?
Pode ser.
Mas, ó, gente, Quilos Mortais, se você já viu aquele programa do Discovery Home and Health, que aparece umas pessoas com sobrepeso mórbido, que vão ter que fazer uma cirurgia, porque ou faz a cirurgia para reduzir peso, ou a pessoa literalmente vai morrer em alguns meses ou em alguns anos, esse é o programa. É uma coisa, assim, bem dramática, tipo, drama da vida real, reality show, assim, real, oficial mesmo. Tu gosta, Shea? Acho que tu gosta, tu já viu, né? Tu fez uma cara,
gente.
Assim...
Eu preciso dizer, eu vou abrir meu coração aqui, momento de frente com o Cher do Pitacos, né? Mas, gente, eu sou a pessoa que mais ama Discovery Home Health, que vocês vão conhecer. Eu amo esse canal, eu acho ele maravilhoso. Todos os programas são esquisitos, são aqueles programas, assim, bem clichês e bem feitos para te prender mesmo ali, e tu não querer mais sair da frente da televisão. Funciona, tá, gente? Vocês estão fazendo um trabalho ótimo. Mas a grande questão ali, envolvendo tudo, é que Quilos Mortais é vida. Ai, Quilos Mortais é bom demais. E é horrível, porque é uma pessoa que tá sofrendo muito, né? Depois ela melhora bastante e tal. Eu não sei ao quesito, assim, ao quesito problemático, porque é uma série que ela te oferece a cirurgia bariátrica como a resolução de todos os problemas. A gente sabe que, na vida real, isso não é assim, né? Você precisa de acompanhamento como todo mundo, acompanhamento psicológico, né? Que ninguém chega a nenhuma situação, não por outra razão que por questões psicológicas, né? Mas, assim, é um programa que tu quer compartilhar daquela história, tu quer ver como que passou aquele ano inteiro, né? Porque dura um ano inteiro. Então, tu quer ver a pessoa indo lá, perdendo os quilos, aí ela volta e sobe um pouquinho, aí ela vai perdendo, aí algumas vezes ela precisa fazer redução de peles, né? De tirar umas cirurgias para tirar as peles, porque, claro, a pessoa tinha lá muitos e muitos quilos, perdeu peso, e aí a pele ficou, porque ela fica nela, não tem para onde ir. Então, ela fica ali, se tu esticou demais, fica. Aí a pessoa ganha a cirurgia, aí fica aquela emoção. Aí só de pele, as pessoas perdem 15 quilos, tu fica, meu Deus, como é que pode perder 15 quilos de pele? Como? E aí é maravilhoso, tu fica se torcendo, e aí, ah, meu Deus, o que vai acontecer com essa pessoa? E olha que a pessoa tá comendo ali também, a pessoa só come tal coisa, tu fica julgando, a pessoa que fica, meu Deus, podia ser eu. É uma coisa louca, é uma sensação de... Eu adoro os programas de Home and Health, todos maravilhosos, Say Yes to the Dress, horrível e ótimo. Né? A minha estranha, minha louca obsessão, amo também, me identifico com algumas coisas. Né?
E aquele dos acumuladores, tu gosta?
Acumuladores, amo. Tem um também que são os como é que a pessoa, aquela mão de vaca? Que
aquele não dos cupons? Gasta...
É, tem dos cupons também, mas nem é isso. É da pessoa que não quer gastar dinheiro com nada, que é avarenta.
Ah, eu não lembro.
Enfim, se tu lembra, manda mensagem pra gente do nome da pessoa, nome do programa, que é das pessoas que não querem gastar dinheiro com nada, que poupam tudo, assim, desesperados, como se realmente precisasse. Amo. Então, Discovery Human Health, tamo junto. Amo, né? Vou falar pra sempre aqui.
E patrocina.
E patrocina. Gente, é maravilhoso. E péssimo. Se você não quer viver um vício, não veja, tá? Mas
não vejo. É isso. Então, Tati, a gente também gosta de Quilos Mortais, eu e a Cher. Não só do Quilos Mortais, mas dos outros programas também. Então, não se sinta sozinha, não precisa ter vergonha disso. Se você assiste, diga para as pessoas que você assiste, comente. Você vai fazer amigos que gostam também de Quilos Mortais e de outros programas que você vai eventualmente gostar. Né? Se você vê Quilos Mortais, você vê os outros do Discovery Home and Health. Então, para de sentir vergonha, mulher. Larga de ser besta. Vai viver a tua vida. Esse é um guilty pleasure que você não precisa.
Exatamente. Tu gosta mais do... É bem surpreendente, né? Não sei se você aí do outro lado tá chocado também, mas eu tô chocada do fato do Logan gostar dos Quilos Mortais. Não é muito o perfil dele, assim, né? Mas o que tu sente, Logan, quando tu vê os Quilos Mortais?
Eu sinto que eu nunca mais vou comer uma pizza na minha vida. Nunca mais vou comer uma batata frita. E olha que a batata frita que a gente faz aqui em casa não é nem frita no óleo. A gente coloca na bandeja, põe no forno e, tipo, é uma batata assada, literalmente, né? Só que em formato de batata frita. Então já é saudável. Quase não como fritura, quase não como gordura. É uma coisa muito raro. Acho que a coisa, assim, mais bobagem que eu como é uma pizza. Pra você ter uma ideia. Mas ainda assim, termina o programa, eu fico falando pra mim mesmo. Nunca mais vou comer uma pizza na minha vida. Nunca mais. Vou amanhã sair correndo pela casa, subir e descer a escada aqui do prédio pra fazer exercício. Porque, assim, você fica desesperado. É. Mas é legal, no final, como a Cher falou, você vê o processo da pessoa. É quase um ano, né, que acompanha a pessoa, desde o início do tratamento, passa pela cirurgia, passa pela recuperação. E, no final, você vê que a pessoa realmente mudou de vida, tá mais saudável, não tá mais com aquele prazo, né, você vai morrer daqui a 2 anos se você não reduzir seu peso. Acabou aquilo, a pessoa mudou de vida, muda de profissão. É uma vida nova, né, que as pessoas ganham. Nem todo mundo consegue, então, fique preparado aí. Prepara o lencinho, porque nem todo mundo segue o tratamento, nem todo mundo consegue. Tem pessoas que o médico lá, o que geralmente aparece, o doutor Nau, tem uns que ele fala assim, fulano, você é uma vergonha, você é um fracasso, você não conseguiu perder 30 quilos em um mês? Você podia ter perdido, você ganhou peso ao invés de perder. Aí ele tira a pessoa do programa, a pessoa não vai mais fazer a cirurgia, a pessoa literalmente demitida do programa. E entra outra que queira fazer um tratamento e realmente esteja empenhada. Então, nem todos são flores no Quilos Mortais.
Exatamente.
Tem que ir preparado pra isso.
E eu aposto que se tu não viu ainda Quilos Mortais, tu ficou chocado com o que o Logan falou, de 30 quilos em um mês. Mas assim, essas pessoas que estão lá, elas pesam, em média, 300 quilos. Então, 30 quilos em um mês para eles é levantar e baixar os braços, é conseguir levantar e... sentar na cadeira e levantar, né? É. Então, só de fazer isso, as pessoas já perdem 30 quilos. Vocês imaginem, né? É realmente uma situação muito complexa, muito difícil, assim.
Não é difícil.
Com pessoas que são muito, muito pesadas, que não conseguem se mexer, na verdade, né? Não é... Tá gordinho, entendem? É uma pessoa realmente muito doente, assim. É um nível...
A pessoa tá na cama e não sai mais da cama há anos.
Exato.
É literalmente isso.
Muitas pessoas não conseguem andar. A maioria deles não consegue andar. Então, é esse nível, né? E 30 quilos para essas pessoas é realmente difícil para eles perderem, mas, assim, um mês é possível, rápido, né? Coloquemos entre aspas, porque não.
É
perfeito. Seguimos aqui então, gente. Falamos um pouquinho da Michelle. Agora a gente vai para Letícia. Letícia mandou mensagem para mim pelo Instagram do Pitacos, direto lá. Ela tem 22 anos e ela é de Fortaleza.
Olha, só cidade boa hoje.
Hoje a gente só está trabalhando no amor aqui.
Sim.
Perfeito, ela botou assim: Olá, meu povo, sou a Letícia aqui de Fortaleza e vim dizer que é muito difícil entender quem gosta de sertanejo. Guilty pleasure para mim é isso, gente. Que coisa horrível e é só sofrência. Eu não tenho guilty pleasure, não, porque sou muito descolada. Ela botou entre parênteses, haha. Mas vejo a minha irmã que regula de idade com vocês, vendo as novelas da Globoplay e acho tudo ó. Não tem como. Outro guilty pleasure, que acho importante mencionar é não ouvir o Pitacos. Esse eu concordo, Letícia. Não ouvir o Pitacos,
Apoiado, apoiado.
né? Amo o programa e vou defendê-lo. Beijos. Beijo, Letícia, maravilhosa.
Obrigado, Letícia.
Muito bom, muito bom. Bom, vamos tratar dos pontos que Letícia mencionou aqui. Primeiro ponto, sertanejo, né? Nada contra, tem até amigos que gostam, mas é difícil eu ouvir. Apesar de eu gostar muito de Tecnobrega, que tem a pegadinha ali, uma coisinha ali, um remeleixo no sertanejo, não negarei. Mas, né, não sou a pessoa mais fã de sertanejo do mundo. E tu, Logan, tu gosta de sertanejo?
Nem de graça, nem um.
Deus me livre.
Tem amigos que ouvem, cada um no seu fone de ouvido, tá tudo bem, a gente continua sendo amigo, porém, moá, já nesse pá, não ouço, não ouço, não ouço, não ouço, não gosto, não gosto. Eu ouço muito tipo de música diferente, gente, eu ouço trilha sonora de anime, eu ouço ópera, eu ouço música clássica, eu ouço um monte de coisa diferente, eu ouço jazz, eu ouço blues, eu ouço rock, eu ouço pop. Assim, muita coisa diferente, mas eu ainda não cheguei no nível do sertanejo. Eu espero que não chegue, porque não, quero não.
Olha, eu
Não
vou dizer
gosto,
para
mas
vocês que
é
tem
gosto, é gosto.
algumas
Não me
músicas.
julguem, não me cancelem, por favor.
A gente continua amigo, né, Logan? Tá tudo certo.
É, não me cancelem, a gente continua amigo.
É, tem algumas músicas que eu gosto muito, tem algumas músicas que é impossível a gente não conhecer, algumas mais antigas principalmente, né? Porque a gente é bombardeado o tempo todo. Por exemplo, as pessoas, né, fizeram com que eu não suportasse mais uma música que na minha infância era uma música qualquer, legalzinha até. Mas assim, hoje eu não consigo suportar que é Evidências, né? Evidências é uma música que ninguém no Brasil mais aguenta, é capaz, porque assim, qualquer situação, principalmente em karaokê, que é um troço que eu não gosto.
Canta só um trechinho para eu lembrar que música que é.
E nessa loucura de dizer que não te
Ai,
quero.
para, 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 para.
Chega. É.
Ok.
Evidências é uma música assim que eu odeio agora neste momento, porque não por conta da música em si, que a música em si é legal até, mas por conta das pessoas que cantam o tempo todo, em qualquer situação, Evidências. Então, enche o saco já,
Tá no
gente.
TikTok essa música? Fica repetindo assim? Será que tá?
Não.
É
Na
de
verdade,
repetição da vida, né? Acumulação de repetição da vida. Ok,
o problema, na verdade, de Evidências é o mesmo de Legião Urbana, né? Não é que seja ruim, é que as pessoas fazem, o fã-clube, ele atrapalha o amor que a gente tem, que a gente pode vir a ter por Legião Urbana, por exemplo. Ninguém mais aguenta, porque as pessoas pegam o violão e cantam, e encheu o saco já, gente. Deu? Deu, vamos mudar aqui. Não tem mais como. E Evidências é a mesma coisa, né? Ah, porque é a música oficial do Brasil, a gente brinca com isso, né?
Pela
Mas
não,
não é, gente.
para.
Não é, entendeu? Se fosse o amor do Zezé Di Camargo e Luciano, por exemplo,
Gente,
também ia ficar com nojo também, entendeu?
num
Então,
país que
para.
tem Maria Bethânia, vai dizer que Evidência é a música oficial do Brasil. Você tá no Brasil errado, né, querida? Por favor,
Oficial.
para. Não.
Exatamente. E o segundo ponto que Letícia colocou aqui pra gente, observe, é a questão das novelas, né? Letícia, deixa eu te contar um negócio aqui rapidão, que tu não tá entendendo, entendeu? Porque tu é uma jovenzinha de 22 anos, tu não tem a consciência que a gente tem aqui, que nós temos com a televisão. Logan e eu, que somos assim um pouquinho mais experientes, né?
Gostei da palavra.
É, a gente sabe que a televisão, na nossa época, era tudo que a gente tinha, né? Eu sei que o Logan não gosta muito, nunca foi muito fã da televisão, Mas assim, era o único meio de entretenimento, era o nosso Instagram da época, era televisão, né? Então,
era a formação das pessoas, era a televisão.
Sim, eu sabia. Gente, eu sabia tudo que dava na televisão, desde 7 da manhã até meia-noite. Eu sabia de cor a programação, eu sabia o que que aconteceu, eu via tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque era o clássico da nossa geração, entende? A gente não tinha celular. Sabe o que era não ter celular? Não sabe, né? A gente não tinha. A gente não tinha. Fui ter a minha primeira rede social com 15 anos porque um amigo fez para mim, entende? Até lá, a gente não dava para postar foto. A gente era 12 e foto acabou. É tipo aquela máquina que tu tinha que tirar a foto e escolher as poses. Então, era tipo isso. Tu postava 12 fotos e não tinha espaço porque não tinha tamanho para isso, entende? Então, a questão da novela é uma questão forte no Brasil, por quê? Porque era o único meio da gente se divertir, ver alguma coisa, passar o tempo, entende? Então, se a turma que é da nossa geração adora uma novela, não posso julgar ela, porque eu era fã de Chiquititas, tá? Muito, 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 muito fã de Chiquititas quando era criança. E depois eu vi todas as novelas, até pelo menos, sei lá, dos 7 anos até os 30. Eu vi todas as novelas da Globo, que são as novelas mais famosas do Brasil. Então, gente, era o que a gente tinha, entende, Letícia? Entende aqui com a tia, que não tinha Instagram, não tinha TikTok, era triste não ter TikTok. Era triste, não tinha, gente. Então, é por isso, por conta disso. Agora, Logan, fala um pouquinho da tua experiência aí de não ter visto provavelmente nenhuma novela.
Ai, gente, que coisa. Olha, realmente a questão da televisão era uma coisa, porque era uma questão de fato. Porque assim, você tem que pensar que não tinha internet, cinema era caríssimo, quase não tinha cinema. Olha, assim, ir ao cinema era caro, era um acontecimento. Nas cidades Sim. que tinham, para as pessoas que tinham condições de ir. Então, diversão era ou você ir para casa de alguém fazer algum evento, aniversário, um churrasco, alguma coisa assim. Para as crianças, brincar na rua da sua casa, né? Ou a escola, ou o seu trabalho, a sua faculdade. Esses eram os pontos de diversão das pessoas.
Exato.
Acabou aí. Fora isso, a televisão. Não tinha mais nada, gente. Era a televisão. Então, qual que era o meio mais fácil, mais prático, que a maioria das pessoas tinha acesso e tempo e interesse? É a televisão. Aí você vai ver o que você gosta. Eu, por exemplo, criança, eu adorava TV Cultura. Por quê? Documentários, desenhos, jornadas, aqueles programas para crianças... super diferentosos, tipo Castelo Rá-Tim-Bum, né? Eu basicamente assistia TV Cultura quando era criança, e dos outros canais eu assistia o quê? Um jornal ou outro, sempre adorei jornal, nunca quis ser jornalista na minha vida, mas sempre gostei de jornal, assistia todos.
Tu via o TV Cruz?
Via TV Cruz, gostava muito de todos os desenhos, vi Cavaleiro do Zodíaco na Manchete, tipo, não gostava só. Mas, chega um ponto que as pessoas crescem. E eu gostava de TV nesse ponto, né? Ver jornal, ver documentário, ver anime, ver desenho, ok. Aí você vai crescendo, chega lá para os 12, 13, 14 anos. Assim, houve um desencanto com a TV nessa minha faixa etária, assim, sei lá, dos 12 aos 15, um desencanto total. Passei a passar muito mais tempo dentro do meu universo literatura do que qualquer outra coisa da minha vida. E como a Chef falou também, eu fui ter rede social bem tarde, gente. Meu primeiro celular, eu acho que eu tinha 15 ou 16 anos, não lembro agora, foi de aniversário que eu ganhei. Ou foi de 15 ou foi de 16 anos. E assim, era no celular só fazer ligação, não tinha nem internet no celular. Que
não sabe? Era nem colorido, né?
Era aquela, sabe aquelas telas meio esverdeadas, meio laranjadas, assim, tipo, era aquilo, assim.
Era isso, então, gente. Triste.
Se a pessoa aí gosta de novela, é porque ela viveu esse momento. Talvez ela assistindo novela hoje, com 30 e poucos anos, 40 anos, ela relembre a época que ela era mais jovem, feliz, não tinha boleto para pagar, ou seja, era mais feliz. E é o momento de, né, relembrar a fase boa da vida. Então, não julgue a pessoa. Deixe a pessoa assistir novela em paz. Vai lá assistir também, não é mesmo?
Exato, exato. Aproveita e verifica como era a vida antes disso, porque... Não tinha, né? Por exemplo, o Logan mencionou ali da TV Cultura. Gente, eu nunca na minha vida vi o Castelo Rá-Tim-Bum pelo simples fato de que no Rio Grande do Sul não pega, se não tiver TV a cabo, né? Nossa, não tinha TV a cabo, era uma pobreza do inferno. E aí a gente não tinha TV a cabo. Se não tinha TV a cabo, só tinha Globo e com uma antena daquelas que a gente fiava atrás da televisão, assim, e ficava girando para lá e para cá para ver se conseguia.
No Bombril.
No Bombril, a gente conseguia... ver, eu consegui, assim, com muita fé, ver a SBT. Então eu só tinha acesso a esses dois canais.
Sério, Xé? Dois canais só, coitada.
Só tinha dois canais. Até, bom, até eu conhecer o Ayrton, eu ainda tinha esse hábito. Porque, imaginei, né? Foi uma vida inteira na frente da televisão, vi tudo, todas as novelas, todos os programas, tudo. Né? Aí hoje eu troquei pela Netflix.
falar em Netflix, Xé. É, eu acho que eu já contei isso aqui, eu não lembro se eu já contei, mas se eu já contei, ok, se eu não contei, vamos ouvir agora. A única novela que eu vi na minha vida, a única, chama A Usurpadora, e foi na Netflix em 2016, e o pior é que quando eu comecei a assistir, passou assim poucas semanas, a Netflix tirou, eu assisti até o episódio 24. A Paola tá chegando na casa, a Paulina, né, tá chegando na casa, vai ainda conhecer como é que é trocar de vida e tal. Acabei, parou aí, porque, tipo, a Netflix tirou. Nem me avisou, nem perguntou se podia. Tirou.
Nem perguntou se podia.
É, triste isso, não terminei de ver. Então, muito essa bom. Foi essa minha única experiência com novela. Gostei muito. E espero que volte aí pra Netflix ou pra qualquer outro serviço de stream, né, que eu tenha, o Amazon Prime, sei lá. Eu vou assistir. Então, não julgue quem assiste novela, tá bom?
Eu não posso julgar, porque só o Usurpador eu vi 3 vezes. Quando ela passou, acho que umas 8 vezes na SBT, né? É sério, ela deve ter passado pelo menos umas 6 vezes.
Eu lembro que passava pelos comerciais, assim, tipo, a cada 2 anos passava, uma coisa assim.
Sim, e eu vi pelo menos umas 3 vezes, né, a usurpadora, Carlos Daniel, amo, maravilhosa, né, Paulo e Paulina, inclusive, eu tenho a minha Bracha. Melhor amiga, quando a gente era adolescente, as pessoas diziam que a gente parecia muito, né, então a gente brincava que era Paulo e Paulina, né. Nesse nível de referência. E gosto muito. E hoje, vou contar pra vocês. Hoje, eu descobri na Netflix uma novela, uma bem clássica, assim. Baixo orçamento, né? Uma novela colombiana. Que eu não tenho o que fazer da minha vida. Pense bem, pense comigo. A novela colombiana, né? Que se chama Novo Rico, Novo Pobre. Sim, é o meu novo vício, né? Sempre quando eu vou dormir, eu boto pra assistir, porque eu gosto, eu já comentei com vocês, né? Eu gosto de assistir coisas que são leves antes de dormir. Então, eu nunca vou ver um filme de terror, por exemplo, antes de dormir. Nunca. Eu gosto de uma coisa levinha, bobinha, uma historinha leve pra dormir, de boa. Então, eu boto pra ver antes de dormir. E assim, gente, a história de dois meninos que nasceram no mesmo dia, na mesma maternidade, e os bebês foram trocados na maternidade. Um é muito rico, outro é muito pobre. Aí eles cresceram, hoje eles têm 30 anos, e a mãe, do que é muito rico, descobriu, e aí fez eles trocarem. Então, tipo, é muito bobinho, assim. É aquela história muito... Sério? Só que tem uma coisa, uma questão com essa série, que não é, de fato, não é a qualidade da produção que me interessa ali. O que me interessa ali são os elementos que trazem proximidade, sabe? Quando a gente começa a falar sobre cultura latino-americana, a gente percebe que, no fundo, é tudo muito próximo. Então, tem vários termos no espanhol que eles usam, né? Que a minha avó usa, que a minha família usa, né? Tem várias partes das casas, obviamente, do núcleo pobre, né? Que são iguais lá em casa, e que provavelmente o Logan se vê, vai identificar na casa dele igual. Gente, assim, ó, é uma série extremamente bobinha. A gente vê que, né, é uma série de 2007. Uma novela, na verdade, né? De 2007. Bem bobinha. Mas, assim, essa coisa do pertencer, sabe? Do quanto... do que eles têm na história. Eles têm uma cadelinha vira-lata, não é caramelo, mas é quase, né? Em casa. Então, esses elementos fazem alguma coisa por mim que, por exemplo, uma novela francesa jamais faria. Que é essa questão do pertencimento, dessa latino-americanitude que existe dentro de cada um de nós, né? Tu reconhece, assim, nossa, olha só, o lance dos ricos aqui é muito parecido com os ricos da minha cidade. Mas a parte dos pobres, que é a parte que eu conheço bem, por motivos de... Né,
experiência de vida.
Sim. Né? Ou os quadros, os quadros de santo que eles têm na parede, assim, de Jesus Cristo, com coração, que é a coisa clássica latino-americana, toda casa latino-americana.
Roupinha na botija de gás.
Exato, umas coisas assim. E tem a venda do senhor lá, que é do lado de casa, que é o mercadinho, né? Aquele mercadinho que tu vai lá pedir fiado. É clássico, gente, é clássico. Então tem umas coisas de pertencimento muito nossas, e eu amo essa história justamente por isso. Porque ela parece com o que a gente vivia quando era mais, mais novo, ou então que a gente vive ainda, dependendo do que tu aparece ali, tu consegue associar,
É.
olha, tal coisa aqui. Eu amo, 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 amo. Novo rico, noivo rico, noivo pobre. A pronúncia tá uma bicheira, uma porqueira, mas tu entendeu, né? Novo rico, novo pobre. Tá.
Me gusta.
A mim me gusta muito, né? E eles falam, sim, senhor, toda hora. É maravilhoso.
Que legal.
Aprende espanhol lá, é muito legal.
A gente tem aqui mais uma mensagem, vou colocar na tela. É a mensagem da Dona Claudinha, mãe da Sheila. Escreveu bem assim, ó. Cherlise, mamãe adora Zezé Di Camargo e Luciano. Aí colocou aquela carinha do
É
chorindo, né?
verdade.
Chorando e rindo.
Chorindo, é. Sim, é bem isso. Gente, beijo, mãe. Gente, vocês não sabem o quanto minha mãe é fã do Zezé Di Camargo. Não, não bota do Luciano, não, mãe, que eu sei que tu não gosta do Luciano, não. É só o Zezé Di Camargo, né? Minha mãe é super, super fã deles. E eu cresci ouvindo Morango do Nordeste, por isso eu odeio essa música, porque ela botava milhões de vezes. E ai, amor, ninguém suporta mais Morango do Nordeste. Mas tudo bem.
Que coisa, hein?
Mas tudo certo.
Ah,
Tenso.
isso.
Tenso, tenso, tenso. Certo?
Ok.
Perfeito. Bom, de quem foi a nossa última mensagem que eu já me perdi, porque eu fiquei falando de novo rico, novo pobre, me esqueci aqui.
Acho que foi tua.
Foi minha última mensagem, foi a última mensagem da Letícia, né? Olha, fiquei discutindo aí sobre novela e falei do novo rico, novo pobre. Foi isso,
Isso.
perdão, gente. E, Logan, por favor, temos mais mensagens por aí?
Tem mais uma mensagem que eu separei aqui. Essa veio do Lincoln, do Instagram. Ele escreveu assim: posso usar nome falso? Pode, né? Pode. O nome falso dele é Lincoln, tá? Aí ele
Adorei.
escreveu assim. Ele
Beijo,
pediu
Lincoln.
permissão. Aí ele vai já explicar por que ele pediu nome falso. Aí a mensagem dele: posso usar nome falso? Diz que a mensagem é do Lincoln. Não quero que me achem depois no seu Instagram, Logan.
Babado.
É. Aí ele
Lincoln do
começa.
Instagram do Logan.
Que não é Lincoln, vocês vão ficar fuçando lá, não vão achar o bichinho.
Né?
O nome dele real não tem nada a ver com Lincoln. E que bom que ele escolheu um nome desse. Então vamos lá, ele continua assim. Então, Logan, eu amo aqueles livros de romance romântico Água com Açúcar. Leio muito esse tipo de livro. Eu choro, eu dou risada e me estresso muito com as mocinhas sem noção nenhuma que sofrem sem razão de um tudo para chegarem até o final feliz. Amo muito esses livros, mas é segredo. Top secret.
Muito bom, eu amo romance romântico maravilhoso.
Sim, gente. Ai, ai. Sim, se você é uma pessoa igual ao Lincoln, que gosta de livros Água com Açúcar, onde a mocinha sofre horrores para chegar no final feliz, tamo junto. Também leio. Não assim nesse nível Água com Açúcar, mas assim, um livrinho um pouco mais trabalhado, com roteirinho melhor, escrito melhor.
Sim.
Tipo, nível Jane Austen pra cima, se não for tão melhor quanto, não quero ler. Esse nível de Água com Açúcar, Jane Austen gosta. Inclusive, tenho todos os livros dela aqui, recomendo.
Logan,
Então, Lincoln. Tamo junto, Lincoln. Tamo junto, Lincoln.
eu vou ser muito sincera contigo, momento advogado do
Seja.
Lincoln, tá? Mas
Seja.
assim, ó, acho que Jane Austen tá muito acima do nível que ele tá falando aí. Eu
Não,
acho que
pois
Jane
é.
Austen tá
Então,
muito
esse...
glamouroso ainda.
Sim. Eu gosto, mas eu falei assim, neste nível.
Entendi,
Esse é o recorte do Água com Açúcar.
entendi. Entendi. Assim, acho que estamos falando de Amoraninha para baixo, assim, nesse nível de.
É muito
Mas
por aí.
romances tipo Júlia, sabe? Aqueles que vendia no, na banca
De
de
banca de revista.
revista. É,
Sim.
Júlia, Sabrina, né? A Arte de
Sim.
Amar, uns nomes assim muito estranhos.
Ah.
E hoje tem muitos desses, né? Do algo tipo Pegue-me, se você quiser, uma coisa assim, existem vários, né? Fazem muito sucesso. Vou ser bem sincera com você, gente. Não interessa o que tu leu. O que interessa é leia.
É.
Leia! Apenas leia. Interessa, ah, eu gosto. Não interessa, leia alguma coisa, né? Ah, eu gosto de livro de astrofísica. Tá ótimo, lê o livro de astrofísica. Não, eu gosto de romance romântico Água com Açúcar. Leia o romance romântico. Ah, eu gosto de fanfic. Ótimo, vai ler fanfic, tá tudo certo. Não tem problema. Só a única coisa é leia, não interessa o quê. Bula de remédio, tá ótimo, vai lendo também, tá? Leia,
É
apenas
isso,
isso.
gente.
Momento
Isso.
coach do dia.
Coach da leitura. E se você acha, né, que ler romance romântico, que ler livrinho de banca de revista é ruim, gente, não se preocupa com o que os outros acham. As pessoas têm muito tendência a julgar e querer impor a opção delas, né, o gosto delas, nos outros. Parem com isso. Você que faz isso, pare com isso. E você que recebe essa opinião, não ouve. Não ouve. Lincoln, vai ler o que tu quer, homem. Lê o que tu quiser. Se tu gosta disso, lê. Vai ter um momento que talvez você enjoe disso e queira ler outra coisa. E tá tudo bem, você continua evoluindo, sabe? Eu comecei lendo... Olha, esse aqui eu nunca contei no programa, em primeira mão pra vocês. Sabe como que eu comecei a gostar de literatura? Foi quando eu estava internado. Eu passei 3 ou 4 meses no hospital. Acho que já conhece essa história, mas vocês vão conhecer agora. Eu tive meningite quando era criança. Uns 8 ou 9 anos de idade, tive meningite. Fiquei 3 meses internado. 1 mês, eu fiquei internado assim, completamente isolado. Ninguém podia entrar, eu quase não podia me mexer. Cheio de tubo e coisas, né? Medicamentos intravenosos e tal. Os outros 2 meses... foi mais leve, então eu podia me mexer, podia pegar livro, podia riscar, desenhar, né, criança, e o que eu recebi? Muito papel, muito lápis de cor para ficar pintando, desenhando, que eu gostava de desenhar, mas também recebi toneladas de livrinhos coloridos, de livrinhos com muitas figuras e pouco texto, né, livro para criança, e também muito gibizinho, historinha do Tio Patinhas, da Mônica, do Donald. Então foi daí que veio o meu gosto para literatura, que hoje, né, quase que doutor em teoria literária, mentira, eu só gosto de ler. Mas veio daí, de uma coisinha boba, livrinho de colorir, de gibi, sabe, de história em quadrinho bobinha para criança. Evoluiu, hoje eu estou em quê? Jane Austen, Albert Camus, Machado de Assis, sabe? Tipo, as pessoas evoluem. Então, talvez você fique a vida toda nos livrinhos Água com Açúcar. E tá ótimo, querido. Talvez você mude seu gosto. E tá ótimo também. Então, eu espero que essa palavra de luz, hashtag gratiluz na literatura, sirva para ajudar você também a ser um leitor, a ser uma leitora e mudar de vida. E ser uma pessoa melhor, mais evoluída, alcançar o nirvana. Essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Obrigado.
Exato. Maravilhoso. Achei incrível. E errado nunca esteve. É isso, gente. É isso, é isso. E Turma da Mônica também, que foi uma das... das maneiras que eu aprendi a ler também, né, é maravilhoso, de Patinhas também incrível, de Bisson Vida, nunca critiquei, porque amo, né, até hoje, maravilhoso, graças à Caldinha, né, a Caldinha que comprava um monte de gibis para mim, para eu poder ler, aprender a ler, e foi assim que eu aprendi a ler, na verdade.
Xé, tu tem que falar aquela frase, se eu tô onde eu tô, foi porque a minha mãe me deu o gibi.
É. Porque a minha mãe me deu o gibi, porque eu mereci o gibi.
Entenderam?
Eu nasci no lugar onde o gibi existia. E era estranho, porque realmente, né, na época, quando eu era criança, na época de ser alfabetizada, a cidade que eu morava era desse tamanho, então realmente só o que existia era o gibi. Porque não tinha mais nada. Né? Perfeito, perfeito. E vamos lá, então, para a nossa última mensagem de hoje, que é a mensagem do Mauro. Mauro, de 30 anos, da cidade de São Roque, em São Paulo. Beijo, Mauro. Beijo, São Roque. Então, ele mandou uma mensagem aqui para o Instagram e ele botou assim. Oi, gente bonita do Pitacos. Ontem eu estava conversando com o meu sobrinho Pedro, de 14 anos, e ele me disse que Guilty Pleasure não existe mais. Hoje é tudo cringe mesmo. E disse que eu era cringe. Olha que audácia. Sou professor de geografia, pós-graduado em séries da Netflix. E o moleque vem me dizer isso. Só porque amo Grey's Anatomy. Como diz a Cher, que abuso.
Ah, que petulante.
Petulância desse pirralho. Amo mesmo e não tô nem aí. Amo Britney também. Então sou realmente muito cringe.
Tamo junto, Britney. Inclusive, hashtag Free Britney.
Free Britney. Então, quais são as coisas mais cringe que vocês fazem ou fizeram? Haha. O Pitacos reina na minha faxina. Beijo!
Que bom!
Muito obrigada, Mauro. Então, né, o teu sobrinho, ele tem 14 anos, né, ele não sabe nem, ele não sabe se movimentar sem um celular, então tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Ele não sabe, se eu perguntar assim pra ele como é que eu faço pra procurar um negócio sem um celular, ele não vai saber, não tenha dúvida, ele não vai saber. Isso. Ele não sabe que é uma Barça, então ele não tem idade pra te chamar de gente.
É verdade, se você que é professor de geografia perguntar pra ele onde é que fica, sei lá, Malta, a ilha de Malta, ele vai dizer... Deixa eu olhar no Google. Tipo, não. Então, ele, se não sabe onde fica a Ilha de Malta, ele não tem que chamar você de cringe, ele tem que estudar. Tem que, né, ler um
pouquinho. Largar o Google um pouquinho.
Largar o Google, largar o celular. Vamos fazer igual a Bela Gil, você poderia estar trocando o celular por um livro. Não é mesmo?
Não é mesmo? É mesmo. É isso, gente. E sobre a relação da Britney, bom, tu pode gostar da diva pop que tu quiser, né? Vocês sabem que aqui no Pitacos quem reina é a Beyoncé, senhora, deusa dos nossos corações, né? Porque afinal de contas, Logan e eu somos muito fã da rainha, né? De todo mundo, de todos nós, né? Nós somos meros servos. Estamos aqui só para servi-la, né? E, bom, e tu mencionou sobre a Grey's Anatomy. Tu já viu, Logan, por acaso, o Grey's Anatomy?
Olha, Grey's Anatomy, eu vi episódios bem espaçados, assim, nunca parei para assistir. Eu sei que existem literalmente 25, 20 temporadas, né? É uma série que tá no ar aí há 2 décadas ou mais. Eu sei que é uma série que os médicos ficam lá trabalhando e se pegando e resolvendo seus dramas e brigas e não sei o que, morre, enfim. Assisti Dr. House, gostei. Gente, eu assisti Plantão Médico, ER, eu assisti Plantão Médico. O que que é Grey's Anatomy na frente de Plantão Médico, sabe? Não, sou cringe, gente, assisti Plantão Médico. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. A gente continua gostando das séries médicas. E, nossa, Grey's Anatomy, eu acho que tá no ar. Tá, não acha?
Eu acho que tá. Eu não sei, eu acho que tá. Eu nunca vi. Eu só.
É na Netflix,
eu só escuto as pessoas. É, eu escuto as pessoas falarem, mas eu confesso que eu morro de preguiça. Porque o negócio tem 25 temporadas, né? E assim, todo mundo fala que é extremamente dramático. Eu não sou muito fã de séries dramáticas. Eu gosto de séries engraçadas, divertidas, levinhas. Ou então séries muito pesadas. Não tem limite, né?
Não tem limite, pessoal. Não tem limite. É o muito bobinha ou muito pesada. Como assim?
Exatamente, né? Exatamente. Eu gosto de séries do estilo Brooklyn Nine-Nine, que é uma das minhas séries preferidas, né? Que ela fala, ela é engraçada, mas ela fala de assuntos muito sérios, racismo, homofobia, né? Ela pega esses termos, assim, detalhes, né? Todo tipo de problema que a gente tem na sociedade. Só que ela tem uma pegada de humor gostosa. Não, ela deixa mais leve. Então, eu acho que ela entra bem no limite do pesado, difícil, e do leve ao mesmo tempo. Assim, gosto muito. O Brooklyn Nine-Nine é a melhor série ever, né?
Mas, e uma série que seja, assim, totalmente pesada, pesada, pesada? Qual é a que tu assiste, assim, que é lá no outro extremo?
Ah, eu assisti uma na Amazon Prime que se chama Them. Corrija minha pronúncia se estiver errada, Logan. Mas é eles, tipo, eles.
Ah, Them, sim. Já vi, tu viu o trailer, não cheguei a assistir, não. Ah, peraí, não, eu acho que eu vi, peraí. É de uma família que se muda pra um bairro, um monte de gente branca.
Exato.
Eu assisti o primeiro e o segundo episódio, achei muito pesado, eu parei de ver, meu marido
não assistiu. Nossa, porque não chegou no quinto. O quinto é assim.
Eu muito pesado. Eu,
gente,
não continuei, não.
É uma série, assim, a série é maravilhosa, recomendo, ela não tem a segunda temporada ainda, né, mas a gente tá aqui torcendo todos os dias para que chegue a segunda temporada. Ela tem uma pegada, uma parte dessa série que eu realmente acho desnecessário e tosco, que é a questão com o mundo espiritual, que ela envolve um pouco.
Nossa, ela chega nesse nível? Ela vai para
o espiritual? Mas é pouco, sabe? É uma coisa pouca. Eu acho totalmente desnecessário esse ponto, assim, muito, porque tu vai ver e ela tem uma associação, é porque eles estão com uma possessão de fantasmas, por isso que as pessoas são racistas, meio que deixando, tipo, a culpa é do fantasma, não é da pessoa de ser um racista de bosta, não. Aí, tipo, não gosto muito, assim, mas a série é muito bem construída, é muito inteligente, é uma série difícil de digerir, uma série complicada, né? Não tem susto, não tem. Ela não é aquela série que tu vai assistir e tu fica com medo das coisas. Tu fica. É um terror psicológico, é muito mais difícil, né? Um terror que tu fica desconfortável. E o quinto episódio, ele não é pra todo mundo. O quinto episódio é um episódio que se tu tem alguma questão com abuso sexual, suicídio, alguma questão que seja, assim, extremamente pesada na tua vida, eu não recomendo.
Nossa, tem muitas questões. Olha, só do primeiro e segundo episódio, o que eu já vi, assim, que eu lembro. Violência doméstica, abuso sexual, abuso verbal, abuso no trabalho, todos os abusos que você possa pensar.
É racismo.
Aí tem a questão do racismo que assim, perpassa tudo isso.
Uhum.
Uma coisa muito pesada, assim. Lembrei de várias situações horríveis da minha vida, parei de assistir no segundo episódio.
É pesado. E tem uma outra série também brasileira que eu amo, que eu sei que o Logan não assistiu também pelo mesmo motivo, que é extremamente pesada, que é Bom Dia, Verônica.
O trailer já foi pesado pra mim, eu não vi. Não vi nem o primeiro episódio.
Gente, sério, assim, ó.
Não ouvi falar bem dessa série, mas assim, o conteúdo é pesadíssimo. Muito pesado. Eu não tenho essa idade pra assistir ainda.
Bom Dia, Verônica tem uma questão, assim, muito profunda, porque é aquela coisa que eu falei pra vocês da série Bobinha lá. A gente se aproxima do conteúdo de Bom Dia, Verônica. Ela é uma série brasileira. Ela se passa em São Paulo. Mas ela podia acontecer em qualquer cidade maior do Brasil, né? E a história que ela percorre ali podia acontecer em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mas ela é muito nossa, sabe? Consegue ver elementos ali na nossa cultura. Então, fala muito de violência doméstica, que é muito tenso, é muito tenso. Só que, assim, o final da série é genial. Porque a gente espera, a gente tá caminhando para um lugar e tal, a gente espera, tipo, ah, vai tudo se resolver, dá tudo certo. E aí, no final da série, a série te surpreende positivamente. Assim, claro que eu não vou contar para vocês, spoilers sem spoilers, né? Vejam lá no Netflix, tá lá, é bem tranquilo. Mas, assim, o final é muito inteligente. É muito surpreendente. Eu fiquei chocada com o final. Porque eu achei que, tá, tudo vai se resolver. E é isso. Bom. E aí ele traz um elemento, assim, surpresa. Tu fica... Amei. E, sério, é muito bom. É muito bom. Eu gostaria muito que o Logan visse, principalmente o final. Porque é genial. É inteligente, sabe? É uma série maravilhosa. Amo.
Não tem estrutura psicológica para isso, não.
É, até tu chegar lá, tu passa por um processo assim. Né? É muito tenso, é muito tenso, assim, é muito sério. Mas quando tu chega no final, tu fala: caraca, olha o que aconteceu aqui. Muito bom, é muito bom, é muito bom. E é positivo. É um bom positivo. Não é um bom que tu fica assim, nossa, aconteceu uma coisa, tipo, não aconteceu isso, tá, gente? Mas, tipo, morreu a protagonista. Caraca, isso é impressionante. Não, ela... Aconteceu uma coisa outra maravilhosa. É muito bom.
Bom dia, Verônica. Que coisa.
Então, é assim, entendeu? Ou é uma novelinha colombiana, fofinha, engraçadinha, de baixo orçamento e só pra ver a vida. Ou é uma coisa pesada, Bom Dia, Verônica e Dan, que são muito pesadas, muito difíceis. Isso.
Olha, eu acho que a nossa parte da lista de coisas pra ver na Netflix é bem diferente. Tipo, o meu, total, são coisas assim, muito mais calminhas. Pra você ter uma ideia, quando eu vou escolher um anime pra assistir, eu vejo a classificação etária. Quando eu vejo assim, anime 18 anos, eu já penso, vai ser pesado, acho que não vou conseguir assistir. Eu vejo um episódio, vejo o segundo, aí eu confirmo, pesado demais. Gatilhos, não assisto.
Gatilhos.
É sério, os animes que eu assisto é tipo 14 anos, 12 anos, essa é a faixa etária.
Sim.
Sim, porque vocês assim me veem hoje, belíssimo, assim, confiante, bonito, sorridente, venceu na vida. Ah, é uma maravilha de vida. Não, gente, a minha vida não foi fácil. Eu acho que a vida de muita gente nesse Brasil, nos anos 90, ou quem nasceu nos anos 80, 90, tipo, não foi nada fácil. Minha vida foi difícil, mas ralei pra caramba. Passei por muita coisa difícil que não cabe ficar falando aqui, né? Mas a Shea que me conhece sabe um pouco. Então, assim, se você é como eu, que passou por uma vida muito complicada, e que algumas questões da sua vida talvez não foram resolvidas, ou foram, mas são memórias ruins que você não quer resgatar, talvez um filme vai te dar um gatilho de relembrar aquele momento ruim. E por que você vai ficar relembrando um momento ruim? Não, gente, toca a vida é que segue, vida pra frente, a gente não vira pra trás, não, né? Vira pra frente. Então, pra eu não ficar revisitando essas coisas ruins, tem produções culturais que eu não consumo, né? Por exemplo, certíssimo, o filme Animais Noturnos, eu acho. É, Animais Noturnos, com a Amy Adams. Tu viu, Cher?
Não, não vi ainda.
Não? Mas sabe qual que é? Já ouviu falar?
Não, Animais Noturnos?
É, um filme de uns 3 anos, 4 anos.
2016,
foi, teve até indicação ao Oscar. É um filme, na época, foi famosinho. Então, esse filme, que ele é com aquele ator que fez o Príncipe da Pérsia. Nunca lembro o nome dele. Jake alguma coisa.
Jake alguma coisa, realmente.
Jake com um nome estranho, cheio de consoante. Enfim, não lembro agora, mas enfim, é com ele. É É um filme também pesadíssimo. Eu não vi nem até a metade desse filme, por exemplo. Então aí, se você quer recomendar alguma coisa pra eu assistir, você já sabe que eu gosto, então eu passo coisas levinhas, bobinhas, porém faixa etária assim até 16 anos eu tô assistindo.
Muito bom, muito bom.
E é
bom.
Isso, eu acho que eu vou colocar esse episódio, Cher, que a gente tá gravando aqui, lá na playlist de indicações culturais, o que é que tu acha?
Ah, maravilhoso, maravilhoso. Acho que combina muito, e agora já fiquei com vontade de assistir Animais Noturnos, porque sou dessas. Que gosto, né? Então, gente, para resolver as tuas questões psicológicas que são zoadas, porque afinal de contas somos humanos e o psicológico nosso é feito para ser complicado mesmo. A gente passa por umas questões, né, difíceis na vida, todos nós passamos. Então, já sabe, né? Onde que tu vai resolver? Não vai ser, como disse o Logan, não vai ser na produção cultural. Se tu te sentir alguma coisa desconfortável, ter um gatilho, situação assim, qualquer problema que tu tenhas, terapia. Tá? É assim que a gente
Exato.
resolve os problemas. A gente não vai assistir um filme, por exemplo, Animais Noturnos, que o Logan falou aqui, mencionou, né? Tu não vai ver esse filme se tu não te sente confortável. Tu vai para a terapia. Repete com a tia. Terapia. É lá que a gente
Isso.
resolve, tá? É lá que a gente faz tudo. Oi? Tchau.
E detalhe, você não vai para o terapeuta quântico que vai realinhar o seu DNA, tá?
É.
Isso existe,
Dinheiro
infelizmente, tem
dele
gente
é
que
ótimo.
vende esse tipo de serviço. Isso é uma falcatrua, isso é uma falta de, sabe, de noção. Não compra esse tipo de serviço. Quer fazer terapia? Você vai para dois profissionais, só dois. Um é o psicólogo. Estudou psicologia, fez a faculdade, tem o seu CRP, que é o Registro do Conselho de Psicologia. O outro profissional é o psicanalista, que é parecido com o psicólogo, só que é outro serviço, mas continua sendo uma terapia onde você vai sentar com alguém, vai conversar, falar sobre a sua vida e tentar resolver os seus problemas através da fala e da escuta. Isso é uma terapia, com o psicólogo ou com o psicanalista. Qualquer coisa fora disso, corre, tá? Porque vai ser uma coisa
Golpe.
enganosa. Se tiver a palavra quântico, então. E você não for da área de física
De
quântica,
alinhamento.
corre! Sim, falar em quântico, chefe. Há poucos dias aí eu recebi, eu até mandei o print para uma amiga minha que está fazendo faculdade de física. Assim, curso de maquiagem quântico. Venha se maquiar e aprender a atingir o nível quântico de pensamento, não sei das quantas. O nome do curso era Maquiagem Quântica, era R$ 300. Olha só o nível de falcatrua das pessoas.
É tenso. E aí tu vê uma palavra complicada que não sabe o que significa lá, às vezes tu compra porque tu quer saber o que que é o quântico. Ou então porque a palavra quântico tá na moda, né? E as pessoas nem sabem o que que é quântico, mas assim, ah, falou, deve ser bom. Então, gente, não, né? Não, assim. Vocês vivem na era do Google, então não me deixe nervosa. Procura no Google, bonito. O que que tem lá? As coisas tá lá. O Google tá lá, o YouTube tá lá para isso, para tu pesquisar. Usa.
Exato.
Né? Não é só para bobagem, não é só para ver coisas que são toscas e que não te dão informação. É para isso que estão lá. Então, usa a teu favor, né? E não faz compras na internet se tu não sabe exatamente o que que tu está comprando, né? E pelo motivo do qual tu estás comprando. Então, fica de olho, tá? Cuidado, porque tem muito golpe, muita falcatrua. E também tem muita coisa boa que tu pode aproveitar. Então, saiba escolher. Usa o Google.
E
É
se ainda
isso.
assim, usando o Google, você tiver com dúvida, pergunta de alguém que seja mais velho que você, mais vivido que você, que tenha experiência em, por exemplo, comprar coisas na internet. Chega lá, fulano, eu quero comprar esse serviço aqui. Será que é bom? Será que é confiável? Toma aqui o link, me ajuda a decidir. Peça ajuda, tá bom? Se você não achar no Google, peça ajuda de uma pessoa real. As pessoas ainda existem, tá? A gente não resolve tudo no virtual. Tem pessoas ainda no
Né?
mundo. E você pode pedir ajuda. Assim, fácil. Manda o WhatsApp.
Exatamente. Dicas do episódio de hoje. Faça terapia, como sempre. E use o Google com sabedoria.
Isso.
É
Com
isso,
sabedoria,
né?
busca conhecimento.
Busque conhecimento. Perfeito, perfeito, tá? Então, excelente. Temos aqui o nosso programa, né? E agora a gente vai mostrar para vocês aqui como que tu, caro ouvinte, que está aí do outro lado, pode participar do nosso Pitacos Podcast. Tem algumas maneiras. Uma delas é assistindo por aqui e mandando mensagens para a gente, né? E depois do episódio também pode deixar mensagens aqui com os assuntos que vocês gostaram ou que vocês têm interesse. O que que vocês gostariam que a gente falasse por aqui? Deixa escrito aqui nos comentários que a gente quer saber, tá? outras maneiras que tu tem para poder falar com a gente, poder participar aqui do nosso programa e poder receber os beijos que a gente manda sempre para vocês. Quais são, Logan?
Bom, a primeira maneira mais prática, mais fácil, é você nos contactar no Instagram. Diz aí, Xê, qual que é o teu arroba no Instagram?
Tá bem aqui, ó, arroba Charlize, com dois is, tá aí para vocês verem. E lá eu dou dicas de francês, né, sempre que possível, tá um pouco corrido agora, mas eu te ensino a falar francês de um jeito rápido e fácil. E contigo, Logan, como é que eu posso te encontrar lá no Instagram?
Você pode ir no meu perfil, que é arroba comelogan, CALLLMELOGAN, comelogan. Lá eu falo sobre gestão da informação e um pouquinho também sobre a minha vida. E no meu perfil você pode mandar mensagens para participar do Pitacos Podcast. E se você não quiser mandar mensagem nem para mim, nem para Xé, você vai no perfil oficial do Pitacos, que é arroba Pitacos Podcast. Tá aparecendo aí na tela. Esse aparelho maracujá lindo, maravilhoso, brilhante, glamouroso. Sim, lá você pode mandar mensagens para gente e também participar do Pitacos. E aproveita, segue nós.
Chique, muito chique. Além disso, tu também pode mandar um e-mail. Sim, tu é uma pessoa vintage, cringe. Pode mandar um e-mail, não fica, não te acanha. É muito simples, ó. pitacospodcast@gmail.com. Bem tranquilo, tá?
Sim.
É uma das maneiras que vocês podem nos contactar. E não tenha medo, conta a tua história pra gente. Se tu preferir, a gente não fala o teu nome aqui, a gente te chama do nome que tu
de
quiser.
Lincoln. Ou... Todo mundo de vai Lincoln. Te chamar de Lincoln agora.
É, eu tenho um Lincoln aqui. Né? Tá tudo certo, os teus segredos estão guardados com a gente, mas não deixa de participar e se divertir aqui com a gente também. Certo?
É isso mesmo. E você vai mandar mensagens pra gente no próximo episódio, que vai ser dia 14 de agosto, sobre o quê? O tema do próximo episódio é quem você seria no apocalipse zumbi? Olha só, que coisa legal.
Essa eu quero saber, e essa vai ser bastante difícil pra mim, porque eu não me interesso muito do assunto dos zumbis, né? Então vou ter que pesquisar aqui no Google.
Google.
Porque deixa eu contar para vocês, eu tenho o Google e eu sei usar. Então eu vou pesquisar bastante. Vou pesquisar bastante aqui e também os meus conhecimentos de algumas séries de zumbi que eu vi, porque é por motivos de que eu moro com a Ayrton, né? Vocês viram no último episódio, se tu não viu, vai lá, dá uma olhadinha, né? Porque, enfim, morar com nerd é saber um pouquinho sobre apocalipse zumbi. Tu, quem tu seria no apocalipse zumbi? Quem tu não seria no apocalipse zumbi, né? Tu é a pessoa que morre primeiro? Tu é a pessoa que morre por último? Tu vai sobreviver? Tu vai aguentar comer comida enlatada todos os dias? Tu vai aguentar não ter água sempre que possível, né? Tu vai virar um zumbi? Tu vai ser um zumbi divertido? Como é que vai ser a tua vida zumbi? Me conta, a gente quer saber tudo. E por que que vocês iam amar ou detestar ter um apocalipse zumbi? Sim, tem gente que ama.
Sim. Ó, eu adoro filme, série temática de apocalipse zumbi, desde A Madrugada dos Mortos de 88, aquele filme maravilhoso, trash, feito com baixíssimo orçamento, mas assim, icônico, tá? Ele delimitou o que era um zumbi do cinema, foi esse filme. Pesquisa no Google, tá na Wikipedia, tá?
Sim.
Se tá na Wikipedia, é verdade.
É verdade.
É verdade. Eu acho que no apocalipse zumbi, eu seria o líder do bando, pra organizar todo mundo.
Ah, será?
Vai captar água. Fulano, procura comida. Tu, prepara o abrigo. Procura tecido, procura madeira e corda para fazer uma tenda. Alguma coisa assim. Fulano, fica de guarda. Eu já tô turno. Tipo, ia colocar ordem no acampamento.
Gente, ele veio para organizar e fazer listas no meio do apocalipse zumbi. O Logan Sim. é muito o chefe do bando, né? Muito, Sim. muito, muito. Porque essa personalidade, assim, né, de governante, muito forte no Logan, né? Ah, mas mais um momento aqui para falar sobre arquétipos, que adoro. Né?
A gente não vai sobre. Eu vou já puxar da manga aqui. É, porque meu Saturno.
Exatamente. Como a gente não mencionou aqui ainda, né, o episódio que a gente fala lá sobre. Sobre o autoconhecimento e todos os
tava
detalhes.
Tava
demorando, né? Tava, olha, até esperei bastante. Mas a gente vai fazer aí um episódio falando sobre outras situações. E eu vou mencionar para vocês os arquétipos, né? Os arquétipos de personalidades que vêm lá do Jung, né? Enfim, de todos os estudos da psicologia. E esse arquétipo de governante é muito forte no Logan. É muito gritante, assim, né? Então, o governante é aquele que vai resolver todos os problemas, deixar tudo pronto, deixar tudo organizado, tudo trabalhado. Ele não trabalha como é que a gente chama, com improviso, né? O governante, ele faz acontecer a coisa, ele deixa tudo pronto e o improviso fica para outros estereótipos, né? Então, o logo é muito isso, muito forte. E aí, claro que dentro do apocalipse zumbi, é óbvio que o Logan vai ser o governante, né? O do grupo, né? Dos sobreviventes ali. Mas isso é papo para a próxima semana. A gente vai falar mais sobre isso. E vocês adivinham qual vai ser a pessoa que eu serei dentro do apocalipse zumbi? Vocês duvidam? Vocês acreditam que eu seria o quê? Deixa nos comentários.
É isso, gente. Então, manda as mensagens. Nós vamos adorar ler, rir com vocês e rir de vocês, se for o caso. Mas manda mensagem aí, porque a gente vai ler tudo e eu mal posso esperar para ver esse episódio. Quem você seria no Apocalipse Zumbi? Manda mensagem pra gente. É isso. Tem mais alguma coisa para
Isso.
falar, Xé? Ou a gente encerra por aqui o Apocalipse?
Não,
Começa
é.
o Apocalipse.
Encerramos por aqui. Semana que vem, já sabem, Apocalipse Zumbi chegando aqui no Pitacos Podcast para vocês, tá? Quero agradecer que todo mundo que ficou aí até agora, que a gente se empolgou aqui, ficou 1h40.
Sim.
Nós somos desses, né? E não percam os próximos episódios. E se tu não viu ainda os outros episódios, sim, a gente tem uma cacetada de episódio aí sobre todos os assuntos. A gente conta um monte de coisa da nossa vida, porque a gente gosta. Então, vamos lá, não esqueçam de ver os outros episódios também, tá? E deixa o likezinho aqui no nosso videozinho para dar aquele apoio moral bonito, querido, no nosso Pitacos Podcast, tá? Manda para as pessoas também, para elas se divertirem com a gente, rirem com a gente e falarem mal das coisas junto com a gente, né? Vamos lá, gente. Deixa o likezinho aí no vídeo.
Aquela coisa bem YouTube, né? Deixa o like, se inscreve e compartilhe com seus amigos. É isso. A
Exatamente.
gente se vê, gente,
Compartilha
na próxima sala.
com aquela pessoa que te chama de cringe.
Ah, é verdade. Manda pra quem te chamar de cringe pra ele ver assim. Querido,
Exato.
você tem 14 anos, tua opinião não significa nada. É isso.
Exatamente, exatamente. Perfeito.
Ai, ai.
É isso,
É isso,
então.
gente.
Muito obrigada, gente. E a gente se vê na próxima semana. Tchau!
Tchau, gente.